Defesa Nacional, Sr. Secretário-Geral Adjunto da Defesa Nacional, Sra. Secretária de Estado dos Antigos Combatentes e dos Recursos Humanos. Srs. Deputados, temos quórum, estamos em condições de iniciar a nossa audição. Esta audição decorre ao abrigo da última alteração à grelha de tempos regimentais em moldes diferentes das anteriores audições, mas idênticos à da audição orçamental. O Governo tem uma intervenção inicial de 15 minutos. Depois há uma primeira ronda pelos partidos, que começa com o maior partido da oposição, neste caso o PSD, que tem 9 minutos. E que aqui o Sr. Ministro responde individualmente, podendo haver troca de perguntas, respostas, portanto a resposta não tem que ser no final. Depois o PS também com 9 minutos, depois o Bloco de Esquerda com 8 minutos, o PCP com 8 minutos, o CDS com 7, o PAN com 7, embora o PAN já não tenha assento nesta comissão, mas se aparecer tem 7 minutos, o PEV também tem 7, o Chega 3 minutos, a Iniciativa Liberal 3 minutos, e caso algum deputado não inscrito queira colocar questões ao Governo, terá que o fazer na segunda ronda, tendo o privilégio, vá lá, de ser o primeiro a fazer as questões nessa segunda ronda. A segunda ronda tem 2 minutos para cada deputado e o Governo responderá globalmente no final com o tempo equivalente ao somatório das intervenções. Sem mais delongas, Sr. Ministro tem a palavra para uma intervenção inicial. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom dia, Sras. E Srs. Deputados. Nesta que é a última audição parlamentar de 2020, gostaria de fazer um balanço, onde incluiria naturalmente o contributo da defesa na resposta à pandemia da Covid-19, e concluiria com alguns comentários prospectivos sobre o que nos espera em 2021. Este primeiro ano de legislatura foi evidentemente um ano marcado pela resposta à pandemia da Covid-19 e foi, portanto, um ano atípico e de grandes desafios. Mas apesar desta realidade, foi possível, com o empenho e com o profissionalismo de todos, cumprir as missões essenciais da Defesa Nacional. Mas foi também possível avançar no cumprimento do programa do Governo, aprofundando o caminho de aproximação mútua entre as Forças Armadas e a restante sociedade, tendo sido visível para todos a plena integração das capacidades da defesa ao serviço da resiliência nacional. Depois na legislatura anterior termos aprovado a Lei de Programação Militar, a primeira grande prioridade que definimos para este primeiro ano de legislatura foram as pessoas da Defesa Nacional. E aqui destacamos naturalmente a aprovação aqui na Assembleia da República do Estatuto do Antigo Combatente. E apraz-me dizer que estão a avançar os procedimentos necessários para que o usufruto dos direitos aí consagrados possa ser uma realidade em 2021. Passos importantes foram também dados em matérias que se irão consolidar em 2021, no âmbito do Plano para a Profissionalização do Serviço Militar e do Plano Setorial de Defesa para a Igualdade. Passo a passo, nestas matérias de profissionalização e de igualdade de género, vamos avançando. Tratam-se de matérias que exigem determinação em cada momento e uma visão de médio e longo prazo, e tem sido essa a nossa abordagem. A reforma do Sistema de Saúde Militar está agora consolidada e em janeiro farei um despacho final sobre o novo modelo, seguindo-se depois um processo de implementação liderado pelo Estado-Maior-General das Forças Armadas, que vai produzir importantes ganhos em termos de eficácia e de sustentabilidade financeira, com uma maior coerência na sua estrutura de governação. Para além da dimensão humana, uma segunda prioridade em que foi possível começar a dar passos importantes prende-se com o desenvolvimento de capacidades conjuntas nas Forças Armadas. E estes passos foram consolidados no âmbito da ciberdefesa e foram iniciados em matéria espacial. Em 2020, entrou em funcionamento o Comitê de Monitorização da Ciberdefesa, que acompanha estas matérias em permanência e que visa assegurar a edificação de uma capacidade nacional de ciberdefesa em linha com os compromissos NATO, com as oportunidades da defesa europeia e respondendo às crescentes necessidades da defesa nacional e do país. Em simultâneo, o ENGFA tem vindo a avançar com os procedimentos para a edificação deste novo domínio de operações, orientado por uma estratégia nacional de ciberdefesa e com os meios humanos e materiais necessários à edificação desta capacidade. Ao nível espacial, concluímos os trabalhos tendo em vista o desenvolvimento de uma estratégia de defesa nacional para o espaço, a edificação de uma estrutura de governação do Programa Espacial de Defesa e um plano de ação a desenvolver em estreita articulação com a Agência Espacial Portuguesa e cujas capacidades ficarão também sob a alçada do ENGFA. Estamos assim, na medida das nossas possibilidades, em linha com os nossos principais aliados e parceiros e com as dinâmicas globais, em que o espaço tem ganho peso crescente na definição de prioridades no campo da defesa. Uma terceira prioridade do programa de governo prende-se com a reestruturação da participação do Estado na economia da defesa. Neste que é um setor onde o Estado é simultaneamente o principal comprador e um fornecedor estratégico, a criação da nova holding das participadas do Estado no setor da defesa, a IDD, Portugal Defense, visou consolidar o papel do Estado na gestão das participações públicas no setor e estimular a internacionalização da nossa economia, dois aspectos essenciais para a nossa participação na economia europeia de defesa. A economia de defesa será fundamental para suportar a economia do país, especialmente nesta altura de dificuldades, sendo um setor inovador, exportador e criador de postos de emprego qualificados. Só vendo estes setores como estratégicos para a nossa economia e integrando-os plenamente no nosso planeamento económico, poderemos reforçar sua capacidade produtiva, o que representa para Portugal uma consolidação da nossa autonomia nacional num contexto de forte volatilidade internacional. Este é um setor em contraciclo e a demonstração disso é o recente projeto de industrialização e capacitação celebrado com a OGMA, que representará um investimento de 74 milhões de euros e a criação de 300 postos de trabalho diretos e que permitirá captar ainda novos negócios ao longo das próximas décadas. No setor naval, há também boas razões para pensar que o trabalho feito em 2020 lançou sementes que serão colhidas em 2021 e em anos subsequentes, algo que é fundamental atendendo à rápida transformação do panorama europeu das indústrias de defesa. Vale a pena também referir que este ano se manteve o apoio das Forças Armadas no combate aos incêndios rurais. Falou-se muito pouco disto, porque tudo correu bem. Mas ao fazer o balanço deste ano, devo recordar a esta Comissão que tivemos cerca de 7.350 militares empenhados em ações de patrulhamento florestal, sobretudo do Exército, mas com o contributo também da Marinha. Ao todo, percorreram cerca de 700 mil quilómetros nas ações de patrulhamento durante os meses de verão. Também não se falou do dispositivo aéreo, gerido pela Força Aérea, em que, tal como em 2019, tivemos 60 aeronaves disponíveis. Falou-se um pouco mais da edificação de uma capacidade nova de drones, através do qual começámos a dotar o país de meios inovadores para a vigilância dos nossos espaços rurais. Nem tudo correu na perfeição, e certamente que teremos a oportunidade de falar disso no debate, mas quero deixar aqui bem clara a minha satisfação com o trabalho desenvolvido pela Força Aérea a este respeito. Não duvido que aquilo que se fez em 2020 deixa o país em muito melhores condições para os próximos anos. Senhoras e senhores deputados, apesar do contexto excepcional que vivemos em 2020, a missão da Defesa Nacional foi cumprida na íntegra, com o valor e o profissionalismo de todos, civis e militares, nas Forças Armadas e no Ministério da Defesa Nacional. Eu queria aproveitar para agradecer a todas e a todos o imenso esforço e a capacidade de adaptação inexcedível que demonstraram nestes longos meses de emergência nacional. Gostaria agora de me centrar precisamente num balanço resumido do contributo da Defesa Nacional na resposta à pandemia. Muito se tem já dito sobre o contributo fundamental que as Forças Armadas têm dado no combate à pandemia. Valerá a pena recordar a cooperação de longa data entre o Sistema de Saúde Militar e o Serviço Nacional de Saúde, que tem permitido, de forma ágil, disponibilizar camas para doentes Covid no Hospital das Forças Armadas, em Lisboa e no Porto, e no reabilitado Centro de Apoio Militar de Belém, por onde passaram 309 doentes e estão atualmente internados 55. Tem permitido também que o núcleo de apoio à decisão, criado no âmbito do ENCFA, apoie as autoridades de saúde na gestão de camas. E tem permitido também que as Forças Armadas participem em rastreios epidemiológicos, tendo havido, por militares das Forças Armadas, mais de 21 mil contactos telefónicos à data. Certamente que se deram conta que nas últimas semanas se deixou de falar destes temas como problemas. Creio que é de inteira justiça reconhecer o contributo decisivo das Forças Armadas para que assim fosse. Sumariando, destacaria três grandes áreas na ação das Forças Armadas durante a pandemia. A sua capacidade logística, incluindo-o enquanto Reserva Estratégica Nacional, a sua capacidade de apoio em todo o território e em parceria com os mais variados setores da administração pública e, por fim, a sua capacidade em matéria de coordenação e planeamento em apoio às restantes entidades nacionais com responsabilidades nesta matéria. Creio ser consensual na sociedade portuguesa a valorização do desempenho das Forças Armadas, tornando visível as mais-valias das Forças Armadas como pilar de resiliência nacional face a quaisquer riscos e ameaças, nomeadamente através de uma aposta no duplo uso, criando capacidades polivalentes ao dispor do país, em linha com a visão que o Governo tem articulado já desde a última legislatura. Em 2021, arrancará o plano de vacinação para a Covid-19, uma operação logística única a nível global. Aliás, corrijo, arrancará ainda antes do final de 2020. A Defesa Nacional esteve desde a primeira hora envolvida no grupo de trabalho que desenhou o plano de vacinação e continuará empenhada nos processos subsequentes, nomeadamente ao nível do sistema de informação e gestão necessários para a execução da componente operacional do plano logístico. O sucesso deste plano de vacinação será determinante para a recuperação da nossa economia e para a normalização da nossa vida em sociedade. É um trabalho de grande complexidade e o Ministério da Saúde sabe que conta com um parceiro indispensável, que são as Forças Armadas. Concluiria a minha intervenção perspectivando alguns dos desafios mais imediatos que nos esperam em 2021. O primeiro, e um dos mais exigentes, é a presidência portuguesa da União Europeia. Não vou elencar exaustivamente as prioridades que identificámos para a segurança e defesa, até porque já tive várias ocasiões de o fazer, mas destacaria alguns eixos transversais que, a nosso ver, permitem reforçar os interesses do nosso país. O reforço da relação da União Europeia com o continente africano em matéria de segurança e defesa é a primeira prioridade que assumimos. Temos uma abordagem muito prática, focada no reforço da capacidade operacional da União Europeia nas suas missões em África. Queremos também aproveitar a nossa presidência para dar um salto qualitativo em matéria de segurança marítima. A tendência na Europa, natural, é para o desenvolvimento de uma perspectiva essencialmente terrestre e continental. Mas a afirmação da identidade europeia de defesa tem de passar também pela consolidação de uma capacidade marítima. Afirmar o nosso país como um interlocutor privilegiado nas matérias relativas à África e à segurança marítima, particularmente no que diz respeito ao Atlântico, é um reconhecimento das importantes capacidades do nosso país nessas vertentes, mas também uma oportunidade de influenciar a agenda da União Europeia em linha com as prioridades estratégicas nacionais. Isto é da maior importância, por exemplo, em matérias como a segurança marítima no Golfo da Guiné, onde iremos ter um projeto piloto de presenças marítimas coordenadas da União Europeia e para o qual o Atlantic Center irá contribuir. Mas também em matérias como a cooperação com Moçambique, na resposta à atual crise securitária que o país atravessa, Portugal dará um contributo importante, tanto no plano bilateral como no plano da União Europeia, em articulação estreita com as autoridades moçambicanas, naturalmente, respeitando as suas vontades soberanas e rejeitando posturas paternalistas que por vezes se fazem ouvir no continente europeu. A minha recente visita a Moçambique permitiu trabalhar estes temas e iniciaremos o ano com um trabalho intenso neste domínio. O próximo ano inicia-se também sob o signo de uma nova administração norte-americana, e a nossa presidência do Conselho da União Europeia irá capitalizar este novo contexto, Este será o momento para perceber como a administração Biden vê os avanços em matéria de defesa europeia e como se quer relacionar com a Europa na gestão da instabilidade e da conflitualidade na nossa periferia, em particular em torno do Mediterrâneo, em África ou no Atlântico. Será também o momento de reforçar o compromisso de europeus e norte-americanos num importante vínculo transatlântico, em particular continuando o trabalho de reforço da cooperação União Europeia-NATO, que para um país euroatlântico como Portugal assume uma importância vital. Um outro eixo importante será o processo de revisão do Conceito Estratégico de Defesa Nacional. Neste momento, um grupo de trabalho liderado pelo Instituto de Defesa Nacional está a elaborar um documento que servirá de base a essa reflexão e que espero possa ser discutido em 2021. Sinto que o debate na Assembleia da República terá aqui naturalmente um papel especialmente importante nos termos da Lei de Defesa Nacional. Estou certo de poder contar com o vosso empenho face a um contexto internacional volátil, complexo e em transformação, no sentido de adaptar os nossos documentos estratégicos para melhor adequar os termos da nossa resposta. Termino aqui, ficando naturalmente à vossa disposição. Muito obrigado pela atenção.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Tem agora a palavra para iniciar a primeira ronda de questões a Sra. Deputada Ana Miguel Santos, do Partido Social Democrata. Sra. Deputada, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. Sr. Ministro, começo a minha intervenção por elogiar a postura do Governo relativamente ao empenhamento armadas no combate à pandemia Covid-19. Ouviu o nosso discurso desde março e abril e, portanto, compreenderam e bem que as Forças Armadas, que a gestão de um cenário desta natureza está no ADN das Forças Armadas e, portanto, não tínhamos dúvidas disso e também não tivemos quando apresentámos aqui um projeto de resolução em setembro deste ano, na sequência daquilo que tínhamos, que tinha sido o nosso discurso, de que as Forças Armadas não poderiam ser um mero dispensador de material, deveriam sim ter um papel ativo na coordenação e no planeamento deste tipo de operações. E, portanto, digo-lhe, é para isto que a política serve e, portanto, em nome do Partido Social Democrata, também lhe queria agradecer o facto de ter seguido aquela que tinha sido a nossa mensagem e a nossa convicção. E é para isto que serve a política, não é para fazer números de politiquices, porque nós aqui também estamos a servir a população e os portugueses. Dito isto, nós apresentámos um diploma em setembro que, de alguma maneira, recomendava que as Forças Armadas fossem empenhadas no planeamento e na coordenação. Curiosamente, o Partido Socialista absteve-se na votação, portanto, até é curioso ver, e por isso é que elogio o comportamento do Governo, que não ouviu o Partido Socialista e realmente ouviu o Partido Social Democrata, e ainda bem que as Forças Armadas estão não apenas na Task Force, do plano de vacinação, porque disse bem, as suas competências ao nível da logística, da coordenação. Aliás, foi curioso que quando foram chamados médicos para a coordenação das camas e a gestão das camas nos hospitais em Lisboa e Val do Tejo, na administração dos hospitais, notou-se logo o resultado e, portanto, queria elogiá-lo de forma honesta e sincera que tenha conseguido resistir às politiquices e colocar as Forças Armadas onde elas devem estar, no apoio às populações. E, portanto, dito isto, queria colocar-lhe uma pergunta. Sei que o plano de vacinação ontem já foi, terá sido já avançado e, portanto, queria ouvi-lo sobre o empenhamento que as Forças Armadas vão ter nesse momento. Se vão ficar na coordenação e no planeamento, mas se vão mais à frente para se vão ter algum papel na logística ou na distribuição e na operacionalização das vacinas.
Sr. Ministro, faz favor, tem a palavra.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Agradeço os seus comentários e, obviamente, que os elogios que faz às Forças Armadas também considero plenamente justificados. Em relação ao plano de vacinação, não sei exatamente qual é a referência que faz ao dia de ontem, não sei se está a referir a uma reunião que tivemos até horas muito tardias com a Sra. Ministra da Saúde, mas de qualquer maneira é uma reunião de trabalho. Como sabe, há uma task force em que as Forças Armadas estão representadas e são muito ativas. Há um trabalho em curso que será anunciado em muito maior pormenor, julgo que durante o dia de amanhã, pela Sra. Ministra da Saúde, penso que seja esse o plano. E, portanto, não me compete avançar com grandes pormenores. Aquilo que lhe posso dizer é que as Forças Armadas estão muito envolvidas na organização do funcionamento da Task Force, nomeadamente com a formatação de uma sala de situação no Ministério da Saúde que vai permitir o comando e controle a todos os momentos de todos os aspectos relacionados com a logística, a distribuição e a administração das vacinas. Isto é uma experiência que as Forças Armadas têm e que é única e que será colocada agora ao serviço de um momento absolutamente excepcional. E em relação a questões que coloca como a distribuição, neste momento ainda não está previsto isso, embora haja incógnitas que terão de ser geridas à medida que o nosso conhecimento vai evoluindo, relacionadas com o fluxo de chegada das vacinas ao país e a distribuição dessas vacinas pelos diferentes locais de vacinação. Há aspectos que ainda não são conhecidos sobre essa matéria, mas que a Task Force está a trabalhar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Sra. Deputada Ana Miguel Santos.
Muito obrigada, Sr. Ministro. A nossa a razão da minha pergunta era exatamente essa, perceber qual seria eventualmente aqui o envolvimento futuro das Forças Armadas, já que, e ainda bem, elas começam a estar também na intervenção, no apoio aos lares para esta fase da pandemia. Eu não sei se está em condições de me responder, nós fizemos uma pergunta, apresentámos uma pergunta, questionámos sobre que critérios é que estão a ser definidos, porque há uma coisa que nós gostaríamos de ver salvaguardado. As Forças Armadas foi noticiado, foi veiculado, que estariam já a desenhar um plano de apoios de apoio aos lares para a segunda fase desta pandemia. Foram um plano de apoio para 2.770 lares, ao abrigo de 1.500 ações, deram formação a funcionários, ações de desinfestação. O que nós gostaríamos de ver, nós questionámos os critérios, o conjunto de critérios para a definição de que lares é que seriam objeto desse apoio e, portanto, se tiverem condição de nos responder já, muito bem, se não, aguardaremos pela resposta, na certeza, porém, de que deixo aqui o alerta, que era essa a nossa preocupação, de que este plano tivesse em conta o país inteiro e não só lares públicos, portanto, que fosse ao encontro e que tivesse por objetivo e prioridade a urgência da situação, a emergência da situação, e não só apoiar os lares públicos. Portanto, não sei se está em condições de responder já ou não.
Sr. Ministro, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada. Efetivamente, os critérios que nós utilizamos são os critérios que nos são atribuídos pela Segurança Social. Quer dizer, não compete à Defesa Nacional fazer a definição. Mas esses critérios abrangem a totalidade dos lares oficiais, setor público e privado. São cerca de 2.770 e posso atualizar o número que referiu, dizendo que já foram... Já se fizeram visitas a cerca de 1.700 lares, portanto é um trabalho extremamente moroso devido ao número de lares, de norte a sul, de leste a oeste do país, em termos de ordenação dos lares a visitar, são critérios de natureza logística, aquilo que faz mais sentido de acordo com onde estão as equipas das Forças Armadas que participam nessas ações.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Sra. Deputada Ana Miguel Santos, faz favor.
Muito obrigada. Muito bem, queria-lhe perguntar o seguinte. Sobre o Hospital Militar de Belém, neste momento, imagino que portanto, já tenha algum resultado da auditoria que foi feita. Gostaríamos de saber em que ponto é que está, uma vez foi pedida uma auditoria urgente, e queríamos saber não só o resultado dessa auditoria, se consegue já adiantar alguma coisa, e que ações é que estão a ser desenvolvidas no sentido de se já há um plano para o controle e a gestão do HFAR, uma vez que na última audição tinha dito que iria assegurar que ele se mantivesse nas Forças Armadas, e, portanto, era isso que lhe queria perguntar.
Sr. Ministro, tem a palavra, por favor.
Muito obrigado. Senhora Deputada, em relação à inspeção que pedia a Inspeção-Geral de Defesa Nacional, ainda esta semana tive a oportunidade de perguntar ao Sr. Inspetor-Geral como estava, e até final do ano tenho esse processo terminado. O que me permite dizer que no início do ano essa matéria poderá ser partilhada com os senhores deputados. Sobre o futuro da instituição, nós estamos no presente, né? Passa a banalidade da expressão, isto é, estamos no momento da gestão da pandemia, e o hospital, o Centro de Apoio Militar, está dedicado aos doentes Covid. Como referi, estão lá neste momento 55, todos os dias entram alguns, saem outros, e durante toda a duração da pandemia, essa será a afetação deste centro agora reabilitado. Eu sei que a despesa não foi aquela que foi inicialmente prevista, mas eu agora estou muito confiante em dizer que 3 milhões de euros foi um investimento bem feito, atendendo à utilidade do Centro de Apoio Militar para o combate à pandemia. O futuro, não há nenhuma alteração em relação aos nossos planos para o futuro pós-pandemia. Nomeadamente, queremos que fique sob gestão do Hospital das Forças Armadas e que seja uma parceria com outras instâncias, e temos vindo a desenvolver conversações com a Câmara Municipal de Lisboa e com a Santa Casa da Misericórdia, para que possa servir para cuidados continuados, que é uma especialidade em falta nesta região, na região de Lisboa e Val do Tejo, e, em particular, que possa acolher antigos militares que tenham essas necessidades. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Sra. Deputada Ana Miguel Santos.
Muito obrigada.
Por favor, tem a palavra.
Perguntar-lhe aqui, Sr. Ministro, sobre um conjunto, neste caso concreto, sobre o concurso para a aquisição de monóculos de intensificador de imagem que são necessários para o Exército, para as Forças Nacionais Destacadas, e perceber, perguntando o ponto de situação deste concurso, perceber que estratégias é que estão a ser desenvolvidas no sentido de ultrapassar um problema que tem sido recorrente e começa a ter outra expressão, que já lhe alertei também no início desta nossa legislatura, por diversas vezes, que é a questão da contratação pública na área da defesa e da segurança. Queria saber em que estado é que isso está, porque isso levanta imensas questões, até a forma como as contratações no domínio militar devem ser feitas e, portanto, até que ponto é que isto está a ser calculado. Porque senão vamos continuar a verificar sempre este contraste entre a realidade do Tribunal de Contas e de outras instâncias judiciais, naturalmente, que acabam por não entender muitas vezes a forma como estes contratos devem ser feitos, até em termos de sigilo e de confidencialidade. Portanto, queria saber se tem alguma novidade sobre isso.
Sr. Ministro, faz favor, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Sra. Deputada. Efetivamente, como sabe, o Tribunal de Contas recusou o visto prévio e, portanto, far-se-á novo concurso em conformidade com a lei. É preciso aqui referir uma coisa, que é o seguinte: nós não nos podemos envolver na microgestão das atividades dos ramos. Os chefes de Estado-Maior dos ramos têm delegação de competências para um conjunto de matérias, entre os quais alguns concursos, outros não, que são de monta superior, e portanto desenvolvem o seu trabalho. Nem sempre esse trabalho ocorre de forma perfeita e, neste momento, verificamos, em relação a este concurso, verificamos que o Tribunal de Contas não está satisfeito com os procedimentos e perante isso não há nenhum drama. Enfim, é pena porque há muito tempo investido e perdido, mas que sirva também como lição sobre aquilo que é viável aos olhos do Tribunal de Contas, que é a entidade fiscalizadora competente. Muito obrigado.
Sra. Deputada Miguel Santos, por favor.
Para concluir, só dar aqui uma nota, antes de passar a palavra, depois o Sr. Presidente passará ao meu colega, só para dar nota de que não falo desta situação em concreto, estava a falar em termos de legislação comunitária, que era importante também rever, e a legislação que já lhe falei, e portanto chama a atenção para essa matéria, que era importante porque exatamente esse conflito que existe, que é um conflito que não é um conflito real, é um conflito latente, porque tem a ver com procedimentos que têm um conjunto de circunstancialismos que se devem manter, que não pode ser feito da mesma forma que se contrata outro tipo de bens essenciais. Portanto, o nível de confidencialidade e sigilo e até de cumprimento de regras internacionais, que têm muitas vezes sujeitos a regras NATO e, portanto, quando são contratações para empenhamento nesse tipo de teatro de operações, evidentemente esta é uma questão que poderia também salvaguardar e até proteger mais as Forças Armadas, que muitas vezes se vêm confrontadas com este tipo de situações. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Ministro, faz favor, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria apenas agradecer e dizer que concordo, efetivamente, o quadro legislativo que nós temos em algumas matérias é defeituoso no que diz respeito à contratação para as Forças Armadas e há um diálogo no sentido do aperfeiçoamento do quadro legislativo. Muito obrigado.
Sr. Deputado Paulo Meniz, do Partido Social Democrata, tem a palavra. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Ministro, sua equipe. Sr. Ministro, trago-lhe um incidente grave que ocorreu no passado sábado, dia 12, às 22h01, a Unidade de Saúde da Ilha Graciosa dá o alerta de um doente urgente para ser transferido para o Hospital de Santo Espírito, na Ilha Terceira. Às 22h10, sai do Hospital de Angra do Heroísmo em direção à base aérea das Lajes uma equipe médica para embarcar no EH-101 para proceder à evacuação de urgência. No trajeto é notificada pela Força Aérea Portuguesa que a missão foi abortada porque os dois EH-101 encontram-se inoperacionais e a peça para o EH-101 poder voar só chega no domingo, dia seguinte, da tarde. Mais informa a Força Aérea que o aviocar, o C-295, não pode operar na Ilha Graciosa porque a pista não está certificada para voos noturnos de aeronave e só será feita a evacuação no dia seguinte de manhã, caso as condições atmosféricas o permitam. Este voo foi feito às 10h15, faz os calços na Ilha Graciosa, 12h15, entra o doente urgente no Hospital Central da Ilha Terceira, mais de 14 horas depois. Senhor Ministro, um incidente desta gravidade justifica, da sua parte, a abertura de um inquérito com caráter de urgência e pedia-lhe que confirmasse se o vai fazer e mais, se vai partilhar connosco as conclusões desse inquérito, não tanto na perspectiva das responsabilidades políticas e ou, eventualmente, das chefias militares, mas fundamentalmente para nós mitigarmos e analisarmos o que correu mal e o que não pode voltar a acontecer, na única possibilidade que os açorianos têm em situações de emergência de terem a salvaguarda da vida garantida.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Ministro, tem a palavra, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Meniz. Agradeço a sua intervenção. Desconhecia essa situação que relata e que, sobre a qual, naturalmente, pedirei ao Sr. Chefe de Estado-Maior da Força Aérea. Ele dar-me-á explicações que entender adequadas sobre essa questão. Agora, eu gostaria de sublinhar o seguinte. O facto de haver dois helicópteros EH-101 não impede a possibilidade de, em algumas ocasiões, estarem os dois inoperacionais por qualquer razão. Como sabe, isto pode acontecer. Desconheço as razões, irei perguntar e, na sequência dessa pergunta, depois, se justificar, tomarei outras medidas, mas primeiro gostaria de ouvir o Sr. Chefe de Estado-Maior da Força Aérea sobre aquilo que aconteceu. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. PSD já não tem tempo, passamos agora ao Partido Socialista. Tem a palavra o Sr. Deputado Diogo Leão. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sra. e Sr. Secretário de Estado. Nesta que é a última audição regimental deste ano, impõe-se uma palavra ao Sr. Ministro, à Sra. e ao Sr. Secretário de Estado, que relevamos que é um dos 5 coordenadores regionais com responsabilidades de articulação no terreno, à estrutura do Ministério e, claro, com o reconhecimento devido ao empenho dos Srs. Chefes de Estado-Maior da Armada, do Exército e da Força Aérea, destacando ainda o Sr. Almirante-Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas pelo papel central das Forças Armadas na prevenção, contenção e combate à Covid-19. No nosso país, que marcou o ano 2020. Absolutamente ninguém, nem nenhuma estrutura pública ou outra, estava preparada para a contingência da crise pandémica, nem a emergência com que se abateu sobre o país e sobre o mundo, mas no caso nacional as Forças Armadas foram, a par com o Serviço Nacional de Saúde, a primeira entidade a adaptar-se a um desafio que se agigantou e a empenharem-se diariamente a evitar tragédias, a conter a disseminação da doença e a salvar vidas. Quer no cumprimento das determinações do Sr. Ministro, quer na iniciativa autónoma, mas absolutamente solidária e essencial, o cúmulo de ações, de iniciativas, de respostas a solicitações e apoios prestados pelos recursos humanos e pelos meios militares no campo da logística, da saúde, da capacidade laboratorial na produção de medicamentos e material desinfetante, na gestão e distribuição de equipamentos de proteção individual, na capacidade química e biológica, na criação do Centro de Apoio Militar, na chamada de voluntários da família militar para, se preciso for, reforçarem as necessidades a colmatar, nos apoios aos lares e às escolas, na montagem de hospitais de campanha, no acolhimento e transporte de doentes, nos apoios à população sem abrigo, enfim, seria uma tarefa hercúlea e que é muito ultrapassaria o tempo desta intervenção, a simples passagem em revista dos múltiplos contributos prestados pelas Forças Armadas ao longo de todo o ano. Resta-me reconhecer em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista que as Forças Armadas têm sido exemplares a todos os níveis e em todos os momentos. Mas o desafio para o país, o desafio de resistir e de combater a pandemia continua, ainda não foi ganho e necessita do esforço das mulheres e homens que servem nas nossas Forças Armadas. Gostava, portanto, de colocar ao Sr. Ministro duas questões. Uma era sobre o envolvimento das Forças Armadas no plano de vacinação, mas, tendo em conta a resposta que o Sr. Ministro já deu e a apresentação que aqui fez, aguardaremos a comunicação da Sra. Ministra da Saúde e pela própria consolidação do trabalho da Task Force. A outra é no campo mais lato da saúde, sendo que a pandemia veio reforçar a centralidade do laboratório militar, mostrando amplamente a sua utilidade e potencialidades. Esta instituição de referência será a base do novo Laboratório Nacional do Medicamento, permitindo o alargamento de competências e da produção na área da política do medicamento e o orçamento do Estado de 2021 consagrou-lhe, até por proposta do PCP, capacidade financeira para o arranque e para o investimento inicial. Gostava de questionar o Sr. Ministro sobre os avanços nesta matéria, registados até agora, e os que serão levados a cabo também em 2021. Noutro eixo de prioridades totalmente distinto, mas que nunca durante os últimos meses o Grupo Parlamentar do PS deixou cair no esquecimento e muito menos na indiferença, o Sr. Ministro chegou muito recentemente de Moçambique. Da leitura da ata da reunião entre o Sr. Ministro da Defesa Nacional da República de Moçambique e Vossa Excelência, ressalta o respeito mútuo, a fraternidade entre dois Estados irmãos e, com muito agrado, nós podemos aqui saudar tanto a República de Moçambique pelo convite soberano para o reforço da cooperação bilateral no domínio da defesa e estabelecimento de um novo programa quadro, como o Governo português pela disponibilidade premente em abraçar esse convite e cooperar lado a lado com o Estado e com o povo moçambicano no combate ao terrorismo em auxílio e no respeito total pelas necessidades e prioridades das autoridades moçambicanas e em proporção adequada e eficaz à situação difícil provocada por grupos insurgentes de âmbito terrorista em alguns distritos da província de Cabo Delgado. Sempre foi para nós evidente que o contributo português não se fizesse através de um empenho direto na primeira linha, digamos assim, da luta armada, mas mais através do saber, da experiência, do know-how, das muitas capacidades desenvolvidas a nível de treino e formação das Forças Armadas portuguesas, o que poderá, de certo, ser uma mais-valia para a capacitação das Forças Armadas de defesa de Moçambique na luta contra estes grupos terroristas armados. Perguntava-lhe, Sr. Ministro, concluindo, o que é que podemos esperar deste novo ciclo de cooperação bilateral no domínio da defesa com Moçambique e que papel poderá desempenhar Portugal e também a União Europeia? Europeia no apoio ao governo moçambicano na luta contra o terrorismo em Cabo Delgado. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Ministro, tem a palavra para responder. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Diogo Leão. Efetivamente, sobre o envolvimento das Forças Armadas no plano de vacinação, já tive a oportunidade de comentar e aquilo que merece sempre ser sublinhado é que o Ministério da Saúde conta aqui com um parceiro muito forte, o Ministério da Saúde sábio, o Ministério da Saúde tem todo o interesse em tirar proveito desta possibilidade e ao longo destas próximas semanas, duas, três semanas antes do início da vacinação e depois, ao longo dos meses de administração das vacinas, as Forças Armadas estarão seguramente muito envolvidas. No que diz respeito ao laboratório militar, aquilo que é hoje ainda o Laboratório Militar de Produtos Químicos e Farmacêuticos e que virá a ser o Laboratório Nacional de Medicamentos, a lei orgânica já foi aprovada em Conselho de Ministros e, portanto, falta ainda, enfim, sua tramitação final. Essa lei orgânica está acompanhada por uma resolução do Conselho de Ministros que ainda não foi finalizada, que representa a operacionalização ao longo dos próximos anos, sendo que para efeitos de 2021 já estão inscritas as verbas necessárias para arrancar o processo de transformação do laboratório de acordo com aquilo que tem vindo a ser pensado, inclusive por esta Casa, pela Assembleia da República. Portanto, os trabalhos estão a avançar bem e penso que nos inícios de 2021 estaremos em condições de lançar o Laboratório Nacional de Medicamentos, agora transformado e com novas valências. No que diz respeito a Moçambique, como sabe, Sr. Deputado, estive lá na semana passada em diálogo bastante extenso com o meu homólogo, o Ministro Jaime Neto, e foi possível desenhar, esboçar aquilo que deve ser o apoio de Portugal às autoridades moçambicanas nesta fase. Eu creio, Sr. Deputado, que coloca muito bem a questão quando sublinha a necessidade do respeito pela soberania de Moçambique. O papel de Portugal não é o de assumir qualquer tipo de responsabilidade soberana, porque Moçambique deixou de ser uma colónia há 45 anos, felizmente. O nosso papel é simplesmente o de apoiar as autoridades de um país irmão no exercício pleno da sua soberania em território nacional moçambicano. E, para isso, estamos à disposição para desenvolver com eles uma missão não executiva, isto é, uma missão que não assume qualquer tipo de responsabilidade soberana, sendo que essa responsabilidade compete às autoridades legítimas do país, mas uma missão que se dedicará a apoiar a formação e a capacitação das Forças Armadas Moçambicanas no combate ao terrorismo em Cabo Delgado. É um desafio que é complexo. Em todos os países onde há presença de terrorismo internacional, tem sido necessário chamar a atenção receber apoios internacionais. Portugal está presente no combate ao terrorismo no Afeganistão, no Iraque, no Mali. Mal seria se não estivéssemos também disponíveis para apoiar as autoridades moçambicanas. É um flagelo internacional no sentido de que tem raízes internacionais, tem financiamento e apoio internacional e, nesse sentido, é também uma ameaça à estabilidade e à segurança de toda a comunidade internacional, particularmente das regiões mais vizinhas, mas Portugal não está isento. E, portanto, Portugal tem todo o interesse em se empenhar no apoio às autoridades moçambicanas. Todo o interesse próprio e também toda a motivação baseada na solidariedade e fraternidade com Moçambique. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Sra. Deputada Lara Martinho, do Partido Socialista, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sra. e Sr. Secretários de Estado. Sr. Ministro, nós estamos a finalizar um ano, de facto, muito difícil, que exigiu das Forças Armadas Portuguesas um empenhamento nacional extremamente relevante e que no próximo ano continuará a exigir certamente o mesmo. A realidade é que, a par desta nova exigência nacional resultante da pandemia, as Forças Armadas Portuguesas também mantiveram a sua participação ativa em todas as missões de manutenção de paz das Nações Unidas, bem como em diferentes missões de segurança e defesa da União Europeia e da NATO. Assistimos a Forças Nacionais destacadas e empenhadas, que muito orgulham Portugal, que muito orgulham todos nós e que demonstram o esforço e empenho dos três ramos das Forças Armadas Portuguesas. O objetivo do país e das Forças Armadas Portuguesas é continuarem a contribuir de forma determinante e empenhada para a paz e segurança mundiais, garantindo também assim os compromissos assumidos com as organizações internacionais que Portugal integra, NATO, União Europeia e Nações Unidas, bem como do ponto de vista bilateral ou multilateral com países aliados e amigos, em que se destaca uma nova missão muito especial, mas ainda condicionada com o nosso país irmão, Moçambique. Ora, considerando as múltiplas missões em que Portugal participa, da maior à mais pequena presença, é significativo o número de militares dos três ramos das Forças Armadas e gostaríamos de perceber qual a percentagem dos efetivos que fazem parte destas missões. Gostaríamos ainda também de perceber como tem sido feito este importante equilíbrio de assegurar, por um lado, as relevantes missões domésticas, em particular as decorrentes da pandemia e que marcarão também 2021 com a ação no âmbito do plano de vacinação, com os compromissos internacionais, nomeadamente a participação ativa das Forças Nacionais destacadas. E, por fim, considerando também a redução anunciada pelos Estados Unidos da América no Afeganistão e no Iraque, perceber quais as perspectivas para o futuro destas missões, nomeadamente a participação portuguesa, e se há também a perspectiva de essa redução ser de algum modo revertida com a entrada em cena de uma nova administração nos Estados Unidos da América. O segundo tema que gostaríamos também de abordar prende-se com as prioridades da Presidência Portuguesa da União Europeia. Nós estamos a poucos dias do seu início. O Sr. Ministro já aqui destacou essas prioridades. Nós gostaríamos de salientar dois aspectos que consideramos de facto muito relevantes. O primeiro, que se prende com o reforço da parceria com a África em matéria de paz e segurança será muito relevante contrariar principalmente a violência no Sahel, no Mediterrâneo e no Atlântico. E, por outro lado, o reforço também das relações da União Europeia-NATO. E no âmbito da parceria com a África, eu tinha aqui algumas questões que se prendem na perspectiva da presença portuguesa, como é que poderá ser reforçada esta parceria União Europeia-África em matéria de segurança e defesa e que atenção será dada à dimensão da segurança marítima, sendo Portugal um Estado marcadamente atlântico. E perguntava também ao Sr. Ministro se poderá avançar, que eventos estão previstos ou estão já definidos e que poderão ter lugar em Portugal no âmbito da defesa nacional e da agenda da presidência portuguesa. E, por fim, em relação à União Europeia, à relação União Europeia-NATO, Portugal assume a presidência da União Europeia na mesma altura em que há também uma mudança na administração norte-americana e esperamos que signifique de facto uma mudança significativa na relação transatlântica, nomeadamente no reforço da cooperação na defesa e segurança, até porque este reforço da cooperação transatlântica continua a ser uma exigência perante uma China emergente e uma ainda poderosa Rússia, e a minha questão é de que forma é que Portugal pretende contribuir para a evolução da parceria estratégica vital entre a União Europeia e a NATO.
Muito obrigado, senhora deputada. Senhor Ministro, tem a palavra, por favor.
Muito obrigado, Senhor Presidente. Muito obrigado, senhora deputada Lara Martinho, pelo conjunto de questões que coloca. Senhora deputada, posso informar que, de acordo com o planeamento que temos atualmente, pensamos empregar cerca de 1.435 militares em operações de Forças Nacionais destacadas em 2021. Naturalmente que depois a experiência ao longo do ano poderá levar a alguma adaptação, algum ajustamento desse número, mas é um número que prevemos para 2021 e que mostra que as Forças Nacionais Destacadas representam um contributo muito significativo que Portugal dá à segurança e à estabilidade internacional, representa também uma parte muito importante daquilo que é o trabalho das nossas Forças Armadas. Ou seja, as nossas Forças Armadas tornam-se muito mais visíveis no quadro da pandemia por causa das atividades em solo português, igualmente também no período do verão, quando estão muito empenhados em atividades de combate aos incêndios rurais, mas o empenho em Forças Nacionais Destacadas, digamos, é o produto operacional muito concreto de contributo para a segurança e a estabilidade internacional, que é muito apreciada por outros países e que é bastante substantivo em termos de volumes financeiros. Estamos a falar de mais de 60 milhões de euros e mais de 1.400 militares. É possível, mas ainda não está previsto que essas Forças Nacionais Destacadas venham a participar em atividades relacionadas com a vacinação das populações onde estão colocados, mas isso ainda não está planeado e dependerá também e sobretudo das Nações Unidas, no âmbito das missões das Nações Unidas e da União Europeia e também da NATO. No que diz respeito ao Afeganistão, efetivamente, o acordo de paz, o acordo entre o Talibã e os Estados Unidos, que foi assinado no final de fevereiro deste ano, é um acordo que prevê a retirada total de forças estrangeiras do Afeganistão até 1 de maio de 2021. Até ver é esse o calendário e o planeamento que está a ser seguido. A administração cessante, a administração do Presidente Trump, tem mostrado grande pressa em reduzir o número de militares no Afeganistão, apontando para a um número de apenas 2.500, reduzindo, eram creio que 14 mil por altura da assinatura do acordo em fevereiro de 2020, baixou para 8.500, depois para 4.500 e agora apontam para 2.500. E para a retirada total até final de abril ou 1 de maio. Ora, Portugal acompanhará esse processo de redução e retirada das forças nacionais no Afeganistão. Não sabemos ainda se a administração Biden irá adotar uma nova calendarização. Teremos de ver. Senhora Deputada, muito sinteticamente, por me faltar pouco tempo, em relação à África, queria referir que acreditamos que as missões da União Europeia precisam de um enquadramento político muito mais sólido e para isso iremos convidar a estarem presentes em Portugal, na nossa Ministerial da Defesa Informal, no início de março, ministros da defesa africanos com responsabilidades nas organizações regionais africanas para que haja um diálogo político que tem faltado com ministros da defesa europeus. A segurança marítima vai ser promovida através de presenças marítimas coordenadas de países europeus que não passam a navegar sob uma bandeira europeia, mas navegam de forma coordenada com outras marinhas europeias para que a presença europeia seja permanente. Muito obrigado. Bom, há outras matérias, nomeadamente nas relações transatlânticas, que procurarei recuperar em outro momento, Sra. Deputada. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Tem agora a palavra o Sr. Deputado João Vasconcelos, do Bloco de Esquerda. Faz favor, Sr. Deputado.
Peço desculpa.
Senhora Deputada, não a tinha visto. Estava a olhar ali para a bancada onde está a Senhora Deputada Joana Mortágua, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Ministro, senhores membros do Governo. Queria-lhe colocar uma questão sobre o arsenal do Alfeite. Em maio, o Sr. Ministro da Defesa esteve aqui e justificou a exoneração da quarta administração do Alfeite numa década em nome de novos modelos de gestão. O Sr. Ministro disse que a 5ª administração do Alfeite teria instruções para apostar numa academia capaz de formar mão de obra para dentro e para fora do estaleiro, e que um dos grandes problemas identificados era a degradação dos recursos humanos, e esse era um dos problemas de desenvolvimento e de investimento no arsenal do Alfeite. Até agora, a única novidade nesse aspecto é que os trabalhadores do Arsenal do Alfeite tiveram um susto este ano relativamente à possibilidade de não pagamento do subsídio de Natal, que esteve atrasado, que foi pago finalmente no dia 15 de novembro, mas esteve em risco, e com uma preocupação maior, é que o Sr. Presidente do Conselho de Administração do Arsenal do Alfeite, o 5º da 5ª Administração, veio dizer aqui nesta Assembleia que teme pelo futuro da empresa, teme pelo pagamento dos salários de janeiro, fevereiro e março, e que responsabiliza, por isso, as práticas vigentes na contratualização entre a Marinha e o Arsenal do Alfeite. Ora, todos nós tememos pelas declarações do Sr. Presidente do Conselho de Administração e pela relação que existe entre o Ministério da Defesa e o Arsenal do Alfeite, pela qual possam ser prejudicados os trabalhadores que vêm em risco os seus salários. Aquilo que lhe pergunto é se está em condições de deixar os trabalhadores descansados relativamente ao futuro do estaleiro, mas sobretudo relativamente aos salários dos próximos meses. Obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Peço desculpa por não a ter visto, mas o Bloco de Esquerda ocupou a sala toda e eu não consegui ter a visão periférica. Sr. Ministro, faz favor, dê a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada Mariana Mortágua. Em relação ao Alfeite, já em diversas ocasiões tive a oportunidade aqui na Comissão de Defesa de falar desta matéria. E devo dizer, com toda a sinceridade, que agradeço e acho importante o empenho da Comissão de Defesa no acompanhamento do que se passa no Alfeite. Eu acredito que o Alfeite é uma instituição não só que tem um passado muito importante e que tem um significado muito, muito importante para a região onde está implantada, como acredito que o Arsenal do Alfeite é uma instituição fundamental para o desenvolvimento de um cluster naval nacional, no sentido próprio desse termo. Deve ser a âncora de um cluster naval nacional. Agora, também não lhe escondo que a ambição, que há um caminho a fazer entre a ambição e a realidade atual. E a realidade atual não começou este ano, não começou nos tempos mais recentes. É uma atualidade que é uma realidade que tem, na sua configuração atual, uma boa década, nomeadamente desde as alterações que resultaram na concessão dos estaleiros de navais de Viana do Castelo e da afetação de determinados recursos para investimento que não foram depois utilizados para investimento no Arsenal do Alfeite. E também está relacionado com o contrato que existe entre a Marinha e Arsenal, que está, um contrato que está, aliás, a ser revisto agora pela primeira vez, embora esteja previsto no contrato que haja uma revisão de preços, uma comissão para a revisão dos preços praticados. Essa comissão nunca, enfim, tinha sido criada desde há 10 anos. E agora, finalmente, criou-se essa comissão que, no início do ano, irá, eu penso que já este ano, irá começar os seus trabalhos numa lógica de revisão dos preços. E a questão fundamental, no entanto, não passa por aí. A questão fundamental passa pela necessidade de investimentos em infraestruturas do Arsenal do Alfeite. Ou seja, Arsenal do Alfeite, no atual modelo, com aquilo que tem atualmente em termos de docas, não é viável a médio e longo prazo. Para isso é, mas o Arsenal do Alfeite, pelo contrário, é não só viável, como uma instituição que tem um futuro muito promissor, se houver o tal investimento necessário no prolongamento da doca, para criar possibilidade para que mais do que um navio a cada momento esteja docado, porque senão a situação que nós temos atualmente é que a doca está ocupada, como submarino, e isso condiciona a possibilidade do Arsenal se tornar rentável fazendo outros trabalhos. E, portanto, a grande questão com que o futuro do Arsenal do Alfeite se confronta é, não é a questão imediata dos salários, embora esse seja um susto de tesouraria que não está ultrapassado, mas que será seguramente resolvido nos meses de janeiro, fevereiro e março, porque é um compromisso que o Estado não pode deixar de assumir. Mas a questão não é essa. A questão não é de fluxos, gestão de fluxos de tesourarias. A questão é como apostar no futuro do Alfeite, e o futuro do Alfeite requer um investimento considerável que fará, que se terá o retorno para que o Alfeite seja não só viável, como um contributo muito importante para a economia local e nacional. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Sra. Deputada Fabíola Cardoso, tem a palavra, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Ministro da Defesa Nacional, outros elementos da sua equipa, senhores e senhoras deputadas da Comissão de Defesa Nacional e os nossos indispensáveis serviços. O Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda e o país tiveram conhecimento pelos órgãos de comunicação social, no início do corrente mês de dezembro, de que foi negado o ingresso no Exército a um jovem cidadão português, alegadamente pelo simples facto de ser transexual. Referem as notícias que o jovem passou todas as provas de ingresso, mas foi aconselhado a desistir por oficiais do Exército. Este jovem determinado manteve a sua candidatura e a sua vontade de servir nas Forças Armadas Portuguesas. Passado meses, recebeu uma carta com uma justificação pseudomédica absurda, recusando a sua admissão. Tivemos já a oportunidade, Sr. Ministro, de dirigir uma pergunta ao Ministério da Defesa, mas não poderíamos deixar passar esta audição parlamentar sem lhe perguntar se tem conhecimento desta ocorrência e qual a resposta do seu Ministério para o sucedido. Que medidas estão a ser tomadas para remediar este lamentável incidente? Gostaríamos ainda de saber que medidas serão implementadas para que situações como estas não se repitam no futuro e como se pretende envolver as associações profissionais de militares neste processo. Num país democrático, como é o nosso, é absolutamente inaceitável qualquer situação de discriminação nas Forças Armadas, seja por questões de identidade de género ou quaisquer outras, conforme determinam a Constituição e a Lei da República Portuguesa. Não concorda, Sr. Ministro?
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Ministro, tem a palavra, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada Fabíola Cardoso. Sra. Deputada, coloco uma pergunta fácil. Claro que concordo. Claro que concordo consigo que não pode haver qualquer tipo de discriminação nas Forças Armadas ou em qualquer outra instituição portuguesa. Em relação à questão em concreto, gostaria de fazer as seguintes referências. Em primeiro lugar, e no seguimento daquilo que eu já disse, não uma pessoa que tenha passado por um processo de alteração de género não deve ser discriminada, é um cidadão como qualquer outro e isso aplica-se também, obviamente, ao eventual ingresso nas Forças Armadas. Onde não posso concordar inteiramente com o seu raciocínio é no seguinte, e obviamente que também não conheço e repudio veementemente, se houver alguma base nessa alegação, de que tenha havido sugestões de que deva desistir por parte de outros militares. Não há justificação para isso. A questão médica, no entanto, é um pouco mais complexa do que pode parecer. As tabelas de inaptidão médica têm 20 anos. Há cerca de um ano e pouco, pedi que fossem revistas. Indiquei como data para a revisão das tabelas de aptidão médica 30 de abril e houve atraso por parte dos três ramos das Forças Armadas nesse trabalho de revisão das tabelas médicas. Ora, as tabelas médicas que existem atualmente criam grandes dificuldades para uma pessoa que tome determinados medicamentos associados à mudança de género para que, enfim, para que possa ingressar. Não há em meu entender, eu não sou médico e aguardo ainda aquilo que os especialistas me digam, mas não estou a ver que faça qualquer sentido colocar esse tipo de exigências em matéria hormonais nas tabelas de aptidão ou inaptidão médica. Portanto, penso que este assunto se resolverá para o futuro. Igualmente, para a pessoa em causa, aquilo que for a conclusão da revisão das tabelas de aptidão ou inaptidão, deve aplicar-se. E sobre essa matéria, e devo dizer também ainda que há um pedido, chegou-nos ontem, creio, um pedido da parte da ILGA para falarmos sobre esse tema, para fazermos uma reunião, e faremos seguramente essa reunião a breve prazo. A senhora Secretária de Estado de Recursos Humanos e Antigos Combatentes tem vindo a acompanhar de perto esta matéria.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Senhora Secretária de Estado, quer acrescentar alguma coisa?
Apenas para confirmar exatamente o que disse o Sr. Ministro, portanto, nós temos um pedido por parte da ILGA e haverá ainda este mês de dezembro um encontro precisamente também para podermos, enfim, conversar sobre essa questão. E realmente o problema de fundo aqui, como já disse o Sr. Ministro, é a questão das tabelas. As tabelas estão desajustadas aos nossos tempos, têm 20 anos, estão desajustadas até daquilo que é já desde 2018, uma alteração que houve do ponto de vista da Organização Mundial de Saúde, e portanto isso requer de facto, desde logo, esse trabalho.
Muito obrigado,
mas terei muito gosto em ouvi-lo.
Muito obrigado,
conversar.
Senhora Secretária. Bem, o Governo ficou sem tempo. Se o deputado João Vasconcelos ou cede tempo, a resposta fica depois para depois, mas o deputado, faz favor, tem a palavra.
Muito obrigado, Senhor Presidente. Senhor Ministro, Senhora Secretária de Estado, Senhor Secretário de Estado, Senhoras e Senhores Deputados, como o tempo é curto, iria aqui focar na questão da Polícia Marítima. O Governo, enfim, está a fazer várias reestruturações e reformas no setor da defesa, indústrias de defesa, proteção civil, do IASFAM, e o Senhor Ministro há pouco falou também no Laboratório Militar. E um dos graves problemas que continuamos a ter é a falta de agentes, na nossa opinião, da Polícia Marítima. Portanto, esta entidade necessita de uma reforma profunda. A Polícia Marítima tem um quadro envelhecido, sem polícias de carreira e no topo da sua hierarquia, e sem um recrutamento eficaz que consiga, enfim, responder às suas necessidades. Veja, Sr. Ministro, o comando da Polícia Marítima. O comando é feito por oficiais generais e oficiais superiores da Marinha de Guerra. Sabendo que nas outras forças de segurança está previsto o seguinte, aqui uma equiparação, tanto um superintendente-chefe da PSP ou um general da GNR equipara-se a almirante, comanda, a grosso modo, cada um cerca de 1000 homens. É o que está previsto, portanto, é o que está previsto. Por sua vez, um superintendente da PSP ou um coronel da GNR equipara-se um capitão de mar e guerra que comanda à volta de 700 a 1000 homens. Ou seja, um superintendente-chefe da PSP mais um superintendente da PSP, portanto, superintendente-chefe mais superintendente da PSP, estas duas pessoas comandarão à volta de 1700 homens. Ou seja, um general da GNR mais um coronel da GNR comandam cerca de 1.700 homens. Ou um almirante mais um capitão de mar e guerra comandam cerca de 1.700 homens também em equiparação. Portanto, do nosso ponto de vista, é incompreensível que uma força policial como a Polícia Marítima, o quadro está envelhecido, tem à volta de 500 elementos, um pouco mais, sem recrutamento e com um efetivo, como disse, pouco mais de 500 elementos no seu comando, comporta 3 almirantes e 23 oficiais superiores a comandar a Polícia Marítima. Considerando que 3 almirantes deveriam comandar cerca de 3 mil homens e 23 oficiais superiores deveriam estar a comandar entre 15 a 17 mil homens, ou seja, temos 26 pessoas... deveriam estar a comandar entre 18 e 20 mil homens. Senhor Ministro, como se justificam estes números de oficiais da Armada a comandar uma polícia com um efetivo tão diminuto, um efetivo envelhecido, com um quadro pessoal exíguo sem recrutamento. E a questão que coloco é se precisamos ou não aqui de uma reforma profunda, acabando com este absurdo e permitindo ser os próprios profissionais da PM a ocupar os lugares de chefia e que possam progredir na carreira desta Força de Segurança. Necessitamos aqui ou não de uma reforma ou não de uma reestruturação efetiva na Polícia Marítima. Muito obrigado.
Sr. Deputado, o senhor Ministro não tem tempo. O Sr. Deputado ainda tem ali 58 segundos. Quer utilizar esses 58 segundos ou quer cedê-los ao Governo?
Sr. Presidente, pois gostaria que o Sr. Ministro respondesse. Não é?
Então cede o seu tempo ao Governo para o Sr. Ministro responder. Sr. Ministro, faz favor, então, tem 53 segundos para responder. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado, pela cedência de tempo que gostaria de colocar aqui à disposição do Secretário de Estado, que tem tutela destas matérias. Muito obrigado.
Faz favor, Secretário de Estado, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Ministro. Sr. Deputado, agradeço as perguntas. Como sabem, está previsto precisamente no programa do Governo que haja um novo pacote legislativo precisamente sobre estas áreas. Essa construção e esse trabalho tem vindo a decorrer nos últimos meses, com trabalho quer com a Polícia Marítima, quer também com a Associação. Aliás, ainda na última segunda-feira tivemos a ocasião de trabalhar com eles, com a Associação Socioprofissional da Polícia Marítima, também com a DGAM, também com a Polícia Marítima, também com a Autoridade Marítima, no sentido de conseguir dar resultados a estas ambições e àquilo que refere, nomeadamente a questão dos recursos humanos, no qual este Governo já, já desbloqueou algumas vagas para concurso e continuamos com esse objetivo. Porque, de facto, o papel da Polícia Marítima associado àquele que decorre da Autoridade Marítima, tem sido muito importante e há um conjunto de sinergias que este trabalho em conjunto possibilita e é essa a ambição, Sr. Presidente, para o trabalho nesta legislatura.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Sr. Deputado António Filipe, do Partido Comunista Português, faz favor, dê a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, e muito bom dia a todos, ao Sr. Ministro, à Sra. Secretária de Estado e ao Sr. Secretário de Estado. A minha participação nesta audição tem estado a ser muito prejudicada por outros afazeres parlamentares, ligadamente pela incumbência que tive de representar o Sr. Presidente da Assembleia da República na abertura de uma iniciativa que fez com que perdesse parte significativa desta audição e, portanto, peço antecipadamente desculpa se colocar alguma questão que já tenha sido colocada ou que já tenha sido respondida, mas isso, enfim, são contingências da vida que temos levado. Eu iria concentrar nesta intervenção as várias questões que queria colocar e começaria até por uma congratulação com uma notícia que tivemos muito recentemente, que foi a seguinte. Há uns tempos atrás foi noticiado na comunicação social que uma jovem oficial da Força Aérea, a quem tinha sido diagnosticado um cancro e que fez uma operação, um tumor cancerígeno, que no seu regresso às funções na Força Aérea, que foi submetida a uma junta médica e que foi demitida das suas funções. Quando tivemos conhecimento disso, fizemos uma pergunta ao Governo, sabendo se o Governo estava a par dessa situação e como é que a consideraria. Bom, e recebemos a notícia ontem mesmo, de que essa jovem oficial foi de facto reintegrada na Força Aérea e muito nos congratulamos com isso. E, portanto, se houve alguma intervenção do Governo nessa matéria, eu queria felicitar pelo facto de ter havido essa intervenção que foi plenamente justificada e que, de facto, corrige aquilo que era uma iniquidade enorme por parte da Força Aérea relativamente a essa militar. Ora bem, outras questões, agora com caráter mais geral, que queria colocar. As promoções que deviam ter sido feitas ao longo do ano de 2020 só agora estão a ocorrer, ou seja, praticamente no final do ano. E isso é uma situação, desde logo contraria aquilo que consta de várias disposições legais,
que estabelece prazos para que essas promoções sejam efetuadas, mas é prejudicial, naturalmente, para os militares em causa, que quanto mais tarde são promovidos, são vencimentos que, obviamente, vão perdendo ao longo do ano. E, portanto, a questão que queria colocar é se em 2021 essa situação vai ser corrigida e se, de facto, as promoções vão ocorrer num momento adequado, isto é, num momento em que devem ter lugar e não serem protoladas para o final do ano, como aconteceu em 2020. Por outro lado, algo que tem vindo a ser reconhecido sempre que fazemos discussões, designadamente nesta Comissão, sobre problemas relacionados com a Defesa Nacional e Forças Armadas, tem que ver, de facto, com a necessidade de haver uma revisão do estatuto remuneratório dos militares, que está estagnado, enfim, há mais de uma década, e essa é uma questão reconhecida, a questão da atratividade das Forças Armadas, que tem que ver com a necessidade de recrutamento de efetivo, tem que ver com a necessidade de fixar as pessoas às Forças Armadas e, obviamente, que nessa atratividade as condições salariais são muito relevantes. Mas, enfim, naturalmente, continuamos a falar disso, mas, de facto, não se têm visto progressos. E, portanto, a questão que queria colocar é se, o que é que está previsto relativamente ao próximo ano quanto à revisão do sistema remuneratório vigente nas Forças Armadas e já agora também se está previsto também em matéria de regulamento de avaliação de mérito alguma revisão. Esse sistema de avaliação tem vindo a ser contestado desde o início. Já nos tem sido dito que é preciso dar tempo ao tempo para que haja necessidade, para que haja uma reflexão e um balanço sobre a sua aplicação para a eventualidade de introduzir alterações e, portanto, também queria perguntar se em 2021 há previsão da realização desse balanço, com vista à eventualidade de introdução de alterações. Uma outra questão que queria colocar tem que ver com a guarda costeira, ou seja, cada vez se fala mais na criação de uma guarda costeira a nível europeu e sabe-se que a GNR tem estado envolvida nesse processo, que aliás a GNR tem vindo a ser dotada com meios de navegação, designadamente com as lanchas, com lanchas de grande capacidade, lanchas rápidas de grande capacidade, tem vindo a obter fundos para esse efeito e que isso está relacionado com a sua participação num quadro europeu. E a questão que temos que colocar é qual é o papel reservado à Polícia Marítima nesse quadro. Ou seja, nós temos vindo por diversas vezes, a suscitar a questão da Polícia Marítima, da necessidade que temos vindo a defender da sua autonomização, porque consideramos que, de facto, não faz sentido que haja uma força de segurança que esteja sob tutela de um ramo das Forças Armadas. É o único caso em que isso acontece, independentemente da natureza das várias forças de segurança, ou seja, mesmo a própria GNR, que tem uma natureza militar, ela não está sob tutela do Estado-Maior do Exército, e até nem sequer está sob tutela do Ministério da Defesa, como sabemos, está sob a tutela do MAI. Mas agora a questão até se coloca de outro plano, ou seja, e inclusivamente bem-vindo a surgir a comunicação social, notícias de um relativo mal-estar entre a Marinha e a GNR, parecendo haver uma certa disputa relativamente quem será o interlocutor português, se será a GNR ou se será a Polícia Marítima, no quadro da tal Constituição da tal Guarda Costeira Europeia. E, portanto, eu creio que se justificava da parte do Governo haver um ponto sobre isto. Qual é o ponto de situação? Ou seja, é um facto, é uma real, essa, a criação dessa guarda costeira a nível europeu é uma realidade ou não? A ser uma realidade, quem é que, do ponto de vista nacional, intervém nesse processo e, particularmente, já que estamos com o Ministro da Defesa, qual é o papel reservado à Polícia Marítima nesse quadro? Creio que se justifica haver aqui alguma clarificação, porque, de facto, há, pelo menos em termos públicos, uma confusão instalada relativamente a esta matéria. A última questão que eu queria colocar tem a ver com o arsenal. Esta Comissão debruçou-se recentemente sobre os problemas do arsenal do Alfeite, tendo ouvido a respectiva Comissão de Trabalhadores e a respectiva Administração, num quadro em que não tinham sido pagos os subsídios de Natal aos respectivos trabalhadores, espero que já tenham sido, mas num quadro de grande preocupação da administração do arsenal com a tesouraria e, obviamente, dos trabalhadores. Mas a própria administração reconhecia os problemas da tesouraria existentes e, portanto, aqui a questão a colocar é se estão a ser tomadas medidas para que não haja uma ruptura de tesouraria do arsenal e qual é a previsão existente relativamente aos investimentos que estão previstos realizar e que foram, aliás, assumidos a quando da recente discussão do Orçamento de Estado.
Muito obrigado. Portanto,
gostaria de saber se já algo mais de concreto nos possa ser dito acerca disso.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Ministro, faz favor, tenha a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado António Filipe. Há diversas matérias aqui que, com a autorização do Sr. Presidente, eu pediria que fossem comentadas pelos meus colegas de governo, mas eu começaria por fazer referência a alguns aspectos que me dizem mais diretamente respeito ou relação aos quais tenho alguma informação que posso partilhar. A questão da militar da Força Aérea foi objeto de trabalho por parte da Sra. Secretária de Estado, que poderá comentar em maior pormenor. A questão das promoções, efetivamente, ocorreram mais tarde do que gostaríamos. Como sabe, há um processo complexo de aprovação das promoções que levou a algum atraso. Isto também tem sido um ano atípico. Diria, no entanto, que podemos ter alguma satisfação com o número de militares promovidos, muito superior, bastante superior aos anos mais recentes e além disso é um número em que foram privilegiados sobretudo os militares de postos mais baixos, portanto beneficiando aqueles que tinham remunerações mais baixas. A questão do estatuto remuneratório dos militares das Forças Armadas terá efetivamente de ser revisitada durante o ano 2021. Nós temos uma situação em que é manifesta a necessidade de encontrar uma maior equidade em relação a outras profissões, outras carreiras, e também se compreende que este momento de crise económica é um momento que não torna mais fácil essa discussão. Mas não escondo, Sr. Deputado, 2021 teremos de olhar para esta problemática. Igualmente em relação à questão do RANFA, do Regulamento de Mérito, aliás, como está previsto no próprio Regulamento, deve ser revisto cada 3 anos e, portanto, chega agora, em 2021, um momento de fazermos a necessária revisão. Sobre a questão do arsenal do Alfeite, já tive ocasião, numa resposta a uma pergunta anterior, de fazer referência à necessidade de fazer investimentos de fundo. Foi, aliás, comentado numa outra sessão nesta comissão. E a nossa intenção em 2021, aliás, é algo que está a acontecer já, dialogar de forma muito estreita com a outra parte da tutela para encontrar os necessários mecanismos de financiamento dos investimentos de fundo. Se me permite, Sr. Presidente.
Senhora Secretária de Estado, faz favor, tenha a palavra.
Muito obrigada. Relativamente ao Regulamento de Mérito, ele deve ser revisto periodicamente, enfim, de 3 em 3 anos e termina agora em janeiro de 2021, enfim, a fase em que, ou culmina em janeiro de 2021, a fase em que deveria abrir-se novo processo e, portanto, estamos à espera de receber essa, enfim, do Conselho de Chefes, essa proposta, e assim que isso estiver em cima da mesa, pois com certeza, enfim, haverá lugar para se pensar sobre isso. à militar da Força Aérea, eu fico muito feliz por saber que as instituições funcionaram e que a Força Aérea e o Sr. Senghova estiveram atentos de maneira a que pudéssemos resolver esta situação. Nós somos dois juristas, Sr. Deputado António Filipe, e sabemos que a realidade tem sempre mais imaginação que o direito e de facto, o resultado da primeira junta, enfim, deu o resultado que infelizmente sabemos que deu, mas felizmente quando a militar apresentou uma exposição ao Sr. Chefe de Estado-Maior da Força Aérea, ele sabiamente convalidou-a numa reclamação e, portanto, sujeitou-a a uma segunda junta médica que fez uma outra interpretação e de facto, a situação pôde ser resolvida e ainda bem no bom sentido. E, portanto, queria também saudar o facto de as instituições, de facto, terem funcionado.
Jorge. Sr. Secretário de Estado, faz favor, tem a palavra.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado, a questão que coloca sobre a articulação da Polícia Marítima com outras forças de segurança, eu queria testemunhar o que aconteceu precisamente neste ano de 2020, na preparação e no trabalho que foi feito entre as forças de segurança, entre a Polícia Marítima, a GNR, a PSP, no sentido de conseguir que houvesse uma boa resposta para a preparação da EPA Balneário. Os dois ministérios trabalharam em conjunto com elas e, portanto, nós não vemos uma dificuldade pelo facto de cada uma destas estruturas ter bons meios e façam reforço na sua capacitação de meios. Nós trabalhamos para que, da parte do serviço público, seja possível reforçar e dar dessa forma uma melhor resposta. Modestamente, penso que foi o que aconteceu este ano, nomeadamente porque foi possível reforçar muito do trabalho que é feito pela Autoridade Marítima, quer já o habitual através da Polícia Marítima, também através dos militares da Marinha que auxiliaram naquilo que é o trabalho da vigilância das praias que não são vigiadas, do resto da área, mas também uma articulação muito forte que foi feita com a GNR e com a PSP. E, portanto, é nesse a nossa missão e a nossa ambição nesta questão é este trabalho em forte articulação com as restantes.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Não sei se o Sr. Ministro deseja acrescentar alguma coisa, tem algum tempo, ou se passamos ao... Então, Sr. Deputado João Gonçalves Pereira, do CDS, faz favor, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Ministro, os secretários de Estado aqui presentes, Senhoras e Senhores Deputados, de alguns orçamentos, esta parte o CDS tem apresentado uma proposta de alteração, sempre que há discussão do orçamento, para que a contagem da avaliação obtida pelos ex-militares nos anos em que desempenharam funções nas Forças Armadas seja considerada após ingresso na administração pública. Embora o Partido Socialista, neste último Orçamento de Estado, tenha votado esta proposta de alteração e esta iniciativa do CDS, o que é certo é que a proposta foi aprovada e teve os vários votos favoráveis das diferentes forças políticas. Esta situação chegou-nos ao conhecimento, uma vez que havia ex-militares que integraram a administração pública, nos diferentes organismos, seja da administração central, seja da administração local, e depois de terem sido notificados pelos respectivos serviços sobre os pontos acumulados no âmbito do CIADAP, verificaram que a sua avaliação enquanto militares não foi contabilizada para os efeitos da valorização da sua carreira. A não contabilização era justificada pelos serviços com o argumento que a carreira militar consiste numa carreira especial, com um sistema de avaliação diferente de carreiras atualmente em vigor. Por isso mesmo, sempre entendemos que era justo que fossem consideradas essas mesmas avaliações e este ano vimos a maioria do Parlamento reconhecer-lhes precisamente essa mesma razão. A pergunta que eu lhe coloco, Sr. Ministro, é que procedimentos é que o seu Ministério já desencadeou, designadamente com o Ministério das Finanças, para a concretização desta aprovação por parte do Parlamento? Muito obrigado.
Sr. Ministro, faz favor, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Se me permite, gostaria de pedir à Sra. Secretária de Estado que comentasse.
Sra. Secretária de Estado, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Deputado, muito obrigada pela questão. É verdade, de facto, esta situação veio a ser resolvida neste orçamento por iniciativa do CDS e De facto, há aqui uma dificuldade que vai ser preciso ultrapassar, obviamente, e portanto, contará desde já com o empenho do Ministério da Defesa Nacional nesse sentido, porque a razão pela qual esta medida não havia sido anteriormente tomada reside exatamente no facto de que é difícil. São duas carreiras diferentes e, portanto, são dois sistemas de avaliação diferentes, são coisas totalmente distintas e, portanto, vai ser preciso uma grande dose de imaginação pensar como é que nós processualmente vamos conseguir transpor, porque não vai ser automático, transpor num regime de administração pública que tem, enfim, um funcionamento diferente, mas, enfim, será possível, está na lei e, portanto, contarão com o Ministério da Defesa Nacional e, no caso concreto, com a Secretária de Estado de Recursos Humanos e Antigos Combatentes para impulsionar esse mecanismo e, seguramente, para o trabalhar com as finanças. Enfim, é conhecida a minha resiliência. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Sr. Deputado João Gonçalves Pereira, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Secretária de Estado, agradecer a sua explicação, mas o CDS é solidário nessa mesma imaginação, porque há aqui uma questão de justiça. Não só a questão da aprovação do Parlamento, como é evidente, é relevante e, portanto, é para cumprir, mas há aqui uma questão de justiça para com aqueles militares e, portanto, acompanhamos esse seu empenho e podemos ajudar na imaginação que for possível para repormos essa mesma justiça. No entanto, dizer o seguinte, em termos daquilo que foi o orçamento, também houve propostas que o CDS apresentou e que acabaram por ser rejeitadas. Uma delas concretizava-se por ser o reforço do apoio aos antigos combatentes por meio da acumulação de apoios decorrentes dos períodos de prestação de serviço militar em condições especiais de dificuldade ou perigo, que foi eliminada já no governo socialista em 2009. O reconhecimento e a defesa dos antigos combatentes sempre estiveram nas prioridades políticas e legislativas do CDS. Nós estamos a falar de portugueses que serviram a pátria, que honraram a nossa bandeira, merecendo por isso, e mais que não seja só por isso, toda a nossa consideração e todo o nosso respeito. E por isso entendemos que é, Sr. Ministro, da mais elementar justiça também repor a possibilidade desta mesma acumulação. E, portanto, volto-lhe a colocar, coloquei a questão em sede orçamental e coloco agora novamente. Se entendo ou não que é justo e que deve merecer uma resposta da parte do Governo português e se está disponível para concretizar precisamente esta mesma política que acaba por repor justiça. Muito obrigado.
Senhora Secretária de Estado, faz favor, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Queria, desde já, sublinhar que, no fundo, o Governo está neste momento a cumprir aquilo que foi o estatuto aprovado por uma amplíssima maioria nesta Casa e que eu, enfim, fico muito feliz de poder, neste momento, dizer que nós estamos, de facto, num ponto de viragem e este trabalho de um ano com o Parlamento para levar a bom porto este estatuto, como digo, aprovado por amplo consenso e estar agora nos últimos meses, designadamente desde setembro que entrou em vigor, a materializar estas coisas, tem sido muito gratificante. Nesse aspecto, e começando exatamente por aí, aquilo que ficou e que foi aprovado por unanimidade em termos de lei de orçamento nesta Casa foi a possibilidade de se equacionar de facto a melhoria dos benefícios que são atribuídos aos antigos combatentes. E foi por isso mesmo que no artigo 79 do Orçamento de Estado, uma norma proposta pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista, se estabeleceu que será necessário, no fundo, estudar as condições em que estão hoje estes antigos combatentes, proceder a este estudo e, na sequência disso, ser possível considerar benefícios económicos, nomeadamente a revisão do suplemento especial de pensão. Portanto, o que está em causa neste momento não é a acumulação, como estava anteriormente, até porque no atual quadro jurídico essa acumulação, e desculpa, aqui vou falar sobretudo como jurista, essa acumulação neste momento não faz sentido porque os próprios subsídios, os próprios benefícios, juridicamente foram transformados pela lei anterior e, portanto, a sua acumulação não é de facto a solução. A solução passa pela melhoria e vamos trabalhar nisso. Temos essa indicação precisamente na Lei do Orçamento de Estado, aprovada nesta Casa, proposta pelo Grupo Parlamentar do PS e aprovada por unanimidade. E, portanto, vamos trabalhar quanto a esse aspecto. Ainda relativamente ao Estatuto, eu gostava de dizer que já em janeiro entra em vigor o complemento especial de pensão e, portanto, que teve, que subiu de 3,5% para 7% a percentagem de cálculo deste complemento especial de pensão, e gostava de dizer que estão em curso uma série de medidas para a concretização deste estatuto. Designadamente, gostava de dizer que o cartão que terá inscrito titular de reconhecimento da nação começará a ser produzido já em janeiro e, portanto, espero poder ir ver a rotativa a produzir estes cartões já no início de janeiro, ainda à Imprensa Nacional Casa da Moeda, e o do anticombatente e das viúvas. Conto também a portaria da insígnia nacional do anticombatente está assinada e, portanto, conto também poder começar a sua distribuição, esperemos que era um marco simbólico que pudesse acontecer no dia 9 de abril. Assim que o cartão esteja produzido, ele irá diretamente para a casa dos antigos combatentes, para a sua morada. Esse processo esteve até agora em andamento, porque, como todos compreenderão, e os antigos combatentes compreenderão melhor que ninguém, as moradas que a Defesa Nacional tinha eram moradas muito antigas e, portanto, não era possível operacionalizar isto com as moradas antigas e, portanto, foi preciso administrativamente cumprir este desígnio de atualização para que não seja preciso pedir o cartão e ele possa chegar às casas dos antigos combatentes e das suas viúvas. E, portanto, com este cartão vai ser automaticamente também possível aceder aos serviços de saúde sem o pagamento das taxas moderadoras e também, designadamente, aos museus nacionais. A Unidade Técnica dos Antigos Combatentes terá a sua primeira reunião já no início deste ano, portanto em janeiro. E queria também dizer que o Balcão Único da Defesa, que passa a funcionar na Avenida Infante Santo, vai também permitir-nos apoiar os antigos combatentes e está a ser equacionado, embora ainda não tenha sido estudado juntamente com as freguesias, mas está a ser tratado no Ministério da Defesa Nacional, a possibilidade deste atendimento poder também ser extensivo no fundo, aos espaços cidadão que hoje funcionam um pouco por todo o país. Apraz-me também dizer, e é uma questão que eu muito acarinho, que o plano de apoio social aos antigos combatentes em situação de sem-abrigo está já de boa forma e, portanto, tenho neste momento em cima da minha secretária esse projeto que me chegou ontem já bem tarde e, portanto, o estudo desse fenómeno, a prevenção de situações, a promoção da integração para que, de acordo também com a ENIPSA, ninguém deva permanecer na rua por mais 24 horas e, portanto, que isto venha a ser, de facto, uma realidade. E para já, Senhor Presidente, é só. Obrigada.
Muito obrigado, Senhora Secretária. Senhor Deputado João Gonçalves Ferreira,
por favor, tem a palavra.
Muito obrigado, Senhor Presidente. Senhora Secretária de Estado, penso que não interpretei mal as suas palavras. O Governo rejeita e rejeitou a forma como o CDS apresentou, ou seja, o mecanismo, o instrumento, não tem viabilidade, mas quanto à substância, há uma concordância do Governo relativamente a esse aspecto da melhoria dos apoios aos ex-combatentes. E, portanto, interpretei bem. O que eu lhe pedi, Senhora Secretária de Estado, e reconhecendo esse apoio e essa mesma preocupação, é que na próxima audição que aqui estivermos e que tivermos no Parlamento, uma vez que disse que estava a trabalhar na melhoria desses apoios, é que pudesse, e eu antecipadamente já coloco a questão para a próxima audição, relativamente a esses apoios e essas mesmas melhorias, para que o Parlamento tome conhecimento do trabalho e do esforço que está a ser desenvolvido, mas também que os visados possam ter aqui também eles próprios uma esperança. Depois, falando de outro estudo, na legislatura passada o Parlamento aprovou um projeto de resolução que foi aprovado pelo PSD, pelo PS, pelo CDS e pelo PCP no âmbito do Grupo de Trabalho dos Deficientes das Forças Armadas e Antigos Combatentes e que recomendava ao Governo que se procedesse a um estudo sobre a forma como poderão ser atribuídos benefícios aos ex-militares que foram objeto de recrutamento local e que não têm qualquer registro de carreira contributiva. Ou seja, aquilo que motivou esse mesmo projeto de resolução tem a ver com o período das guerras em África entre 61 e 74, que envolveram particularmente os territórios de Angola, Guiné e Moçambique. E foi muito significativo aquilo que foi o número de efetivos oriundo desse mesmo recrutamento local destes três territórios e que serviram precisamente as Forças Armadas portuguesas. A pergunta que eu lhe coloco é, o Orçamento de Estado eu sei que rejeitou, mas pergunto-lhe mais uma vez se o Partido Socialista está disponível ou não em repor também esta mesma justiça daqueles que acabaram por servir as nossas Forças Armadas e, não sei se tem, o Governo tem mais tempo, mas eu o tempo que tiver posso disponibilizar para uma resposta, uma vez que é a última questão que tenho. Muito obrigado. E obrigado, Sr. Ministro.
Muito obrigado, Senhora.
Muito obrigada, Senhor Deputado. Vou...
Só um minuto, Senhora Secretária de Estado. Muito obrigado, Senhor Deputado. Eu pedia, se faz favor, que acrescentassem ao tempo do Governo aquele minuto e nove que está no CDS-PP, passando o tempo do Governo para 1 minuto e 48. Muito obrigado. Senhora Secretária de Estado.
Muito obrigada, Senhor Presidente. Desculpe o entusiasmo. Muito obrigada, Sr. Deputado. Relativamente ainda à primeira questão, é a própria Lei do Orçamento de Estado que responde a isso, isto é, o artigo 79, diz que durante este ano o Governo irá apresentar à Assembleia da República precisamente um relatório de implementação do Estatuto e que durante este ano deve realizar este estudo e na sequência destes estudos devem então ser equacionados os benefícios em resultado da análise do relatório apresentado, são reconsiderados os benefícios económicos orientados a pensão, nomeadamente os suplementos de pensão. Portanto, será isto que será cumprido esta norma do Orçamento de Estado. Relativamente à outra questão que me diz, o Estatuto, de facto, aumentou, e isso creio que já é um benefício, o Estatuto vem conhecer alguns direitos a estes beneficiários que referiu e portanto, enfim, não propriamente os benefícios, porque isso está numa outra legislação, mas para, digamos que foi um bom começo, ou que é um bom começo, porque os outros benefícios não há uma restrição legal nesse âmbito e portanto, penso que caminhamos num bom sentido. Muito obrigada.
Muito obrigado, Senhora Secretária de Estado. Bom, Senhores Deputados, concluímos a primeira ronda das intervenções. Eu tenho inscritos para a segunda ronda os senhores deputados Joaquim Barreto, Raul Castro, Maria da Luz Rosinha, Cristina de Jesus, Diogo Leão e Lara Martinho, do Partido Socialista, os senhores deputados Carlos Reis, Olga Silvestre, Paulo Muniz, Duarte Marques e Ana Miguel Santos, do Partido Social Democrata, o senhor deputado João Vasconcelos, do Bloco de Esquerda, e o que faz um total de 12 inscrições. Eu começava por dar a palavra ao Sr. Deputado Joaquim Barreto, que vai fazer a sua intervenção por videoconferência. Sr. Deputado, tem a palavra, faz favor.
Bom dia, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sra. e Sr. Secretário de Estado. Senhoras e Srs. Deputados, foi conhecida no passado dia 11 de dezembro a aprovação em Conselho de Ministros do Decreto-Lei que fixa os efetivos das Forças Armadas para 2021. Esta legislação vem de encontro às necessidades estruturais e às atividades das Forças Armadas para o próximo ano. Segundo nota do Governo, o diploma em apreço assenta numa gestão criteriosa, mantendo a referência já estabelecida de um efetivo máximo de 32 mil militares, e garantindo uma aproximação às necessidades estruturais e às atividades das Forças Armadas, compatibilizando as saídas e as admissões nos três ramos e garantindo que o efetivo responda à capacidade operacional exigida. Sabemos também, e isso é sublinhado na imprensa, que um dos objetivos passa pela publicação atempada deste diploma, contrariando o que sucedeu com o anterior decreto-lei publicado já no curso do ano a que dizia respeito. Deste modo, aproveitamos este momento para saudar o Governo. Senhor Ministro, estamos igualmente, e não é a primeira vez que falamos sobre esta matéria, conscientes das dificuldades que existem no domínio da atividade da carreira militar e da retenção nas fileiras, que é, aliás, um problema que se arrasta há vários anos e com o qual não só Portugal, mas grande parte de outros países europeus também se deparam, sendo por isso da maior importância a prosecução das políticas definidas pelo Governo para a mitigação deste problema. Para concluir este assunto, perguntava ao Sr. Ministro, Em primeiro lugar, que avaliação, que acompanhamento, que balanço pode fazer relativamente às medidas que potenciem a atratividade da carreira militar, que melhorem o tempo de permanência nas fileiras e que constrangimentos possam estar a ser identificados e que soluções estão a ser equacionadas. Em segundo lugar, especificamente sobre o decreto-lei do efetivo para 2021, que balanço é que o Governo faz relativamente ao número de saídas e admissões nos três ramos das Forças Armadas?
Muito obrigado, Sr. Deputado.
E ainda relativamente às incorporações deste ano, qual o ponto da situação, dados os constrangimentos provocados pela pandemia?
Muito obrigado, Sr. Deputado.
Muito obrigado.
Tem a palavra o Sr. Deputado Carlos Reis, do Partido Social Democrata. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Cumprimentar naturalmente o Sr. Ministro, Sra. e Sr. Secretário de Estado. Eu ia falar-lhe de outro tema, Sr. Ministro, mas com a decorrência da audição alterei a minha ideia porque não obtive aqui nenhuma resposta satisfatória em relação ao feito. Os colegas também não falaram muito sobre isso. Nós tivemos, como sabe, uma audição na semana passada com o Sr. Presidente da IDD e com o Presidente do Conselho de Administração da Arsenal do Alfeite, e os dados que nos trouxe foram ainda mais graves do que aqueles que nós tínhamos previsto. E continuo preocupado, depois da sua intervenção, porque não vislumbrei na sua resposta, Sr. Ministro, uma data para a resolução dos problemas. Porque eu não estou propriamente preocupado, com certeza que isso, temos preocupação com isso, mas com os subsídios de Natal, mas a nossa preocupação vai mais além. E vai mais além de março. O Sr. Presidente do Conselho de Administração da Arsenal do Alfeite disse que estava preocupado, que não estava preocupado com o subsídio de Natal, mas com janeiro, fevereiro e março. Eu estou preocupado com janeiro, fevereiro e março de 2022. E porquê? Sabemos, e o Sr. Ministro já o referiu, que as obras são fundamentais, portanto, na DOCA e na Ponte Cais. Sabemos que, para deixarmos de ter um arsenal do Alfeite quase empresa de um cliente só, precisamos desses investimentos efetuados. E eu tive a oportunidade de perguntar ao Sr. Presidente do Conselho de Administração quanto tempo demoravam essas obras. E foi-me respondido que demoravam entre 18 a 24 meses, e estamos a falar aqui sem atrasos. Ora, se a situação do arsenal do Alfeite ao dia 2 é a que é, e entendendo eu que o Sr. Ministro também não se pode pôr fora dessa situação, porque além de ser a tutela, não deve voltar a dizer que o problema é da administração, também é um problema que tem em mãos, eu pergunto-lhe, o dinheiro que anunciou e que confirmei junto do Sr. Presidente da IDD, já vou terminar, que vai servir para investimentos no Alfeite, tais de 15 a 20 milhões, que também referiu numa entrevista. E o dinheiro que está ainda cativo nas finanças para estas obras, quando vem?
Muito obrigado.
Porque sem estas obras é impossível o Arsenal ter um futuro e muito resolver obrigado, os seus problemas de tesouraria e de liquidez.
Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente,
deputado,
e obrigado
Vasconcelos,
pela
faz favor.
Tolerância.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, voltando ainda à Polícia Marítima, o Sr. Secretário de Estado respondeu em parte, noutra parte respondeu. Bom, e efetivamente o que esta força policial necessita é de uma verdadeira reforma, e nomeadamente a existência de uma lei orgânica. Até para ultrapassar alguns vazios legais, por exemplo, foi criado o Grupo Especial de Ações Táticas, portanto que é uma unidade especial de polícia, por um despacho interno do Sr. Comandante-Geral, portanto, à margem da Assembleia da República. Esta unidade especial de polícia, apesar de devidamente modernizada, também não é chamada para lado nenhum, de facto não deixa de ser estranho, por exemplo, no âmbito do combate ao tráfico de droga, e que avançam outras forças militares. E a questão que queria perguntar, muito concreta, é se para o ano 2021 vamos efetivamente ter a lei orgânica da Polícia Marítima. Ainda relacionado com a Polícia Marítima, e há pouco também foi aqui referido, como se sabe, esta polícia está impedida de se financiar junto do Fundo Europeu de Segurança Interna. Sabemos que as outras unidades de segurança, forças de segurança, o fazem, GNR, PSP, PJ, o próprio CEF. Porquê? Porque não têm autonomia administrativa e financeira, não tem o número de identificação de pessoa coletiva. Ora, a própria GNR, como se sabe, foi financiada para a aquisição de 4 lanchas de patrulhamento costeiro, como se sabe. O primeiro navio, o primeiro barco, o Bujador, está previsto entrar ao serviço no primeiro semestre de 2021. Bom, e a Polícia Marítima tem meios antiquados e necessitava de recorrer a este fundo. Efetivamente, a questão que queria colocar é como é que se vai ultrapassar esta situação, permitindo a igualdade de circunstâncias da Polícia Marítima em relação às forças de segurança para poder-se financiar junto do Fundo Europeu de Segurança Interna. Era só, muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Raul Castro. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Gostaria por fazer um pedido, aliás, são dois pedidos a minha intervenção, ao Sr. Ministro, no sentido que a importância que no âmbito da aprovação do decreto-lei relativo à fixação do efetivo para 2021, era importante que pudesse informar o Parlamento relativamente às promoções que se vão realizar no próximo ano nas Forças Armadas, nas várias modalidades de promoção, nos respectivos postos, assim como o balanço comparativo que se pode fazer sobre o número de promoções, essencialmente nos últimos anos, já contando com as previsões para 2021. O segundo pedido tem a ver com a utilização civil da base aérea de Montreal. O grupo de trabalho constituído com representantes do Ministério da Defesa e do Ministério das Infraestruturas e desconhecemos quais são as conclusões desse trabalho, se é que elas existem, e, portanto, aquilo que eu pediria também ao Sr. Ministro da Defesa é se tomaria as licenças necessárias a podermos conhecer o respectivo caderno de encargos para ver da viabilidade de concretização deste projeto. É um projeto que foi assumido também pelo Sr. Primeiro-Ministro, o Sr. Ministro das Infraestruturas também no mesmo sentido e o Sr. Ministro da Defesa também não fechou a porta a esta possibilidade. E, portanto, uma vez que a base aérea número 5 é para se manter naquele local a funcionar como tem vindo até aqui, o exemplo que nós queremos suscitar é idêntico praticamente àquilo que se passa nas Lajes, gostaria que o Sr. Ministro pudesse desenvolver essas diligências juntamente com o Ministério das Infraestruturas e com a Força Aérea para podermos obter esses dados. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada Olga Silvestre.
Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. Recentemente, o Sr. Ministro assinou o despacho que enquadra a reestruturação do sistema de saúde militar, prevendo um novo modelo de gestão para o HFAR e o redimensionamento do Polo do Porto. Hoje referiu que o processo de reforma desse sistema está consolidado e que irá fazer um despacho definitivo em janeiro. Assim, no âmbito da tão anunciada reforma do sistema de saúde militar, pergunta-se: como e quando será implementado o novo plano de gestão do HFAR? De que forma será concretizado o redimensionamento das instalações do seu polo do Porto? O que está previsto em termos de cuidados continuados? Lembrando que o Estatuto do Antigo Combatente entrou em vigor no passado dia 1 de setembro, como vai ser realizada a sua implementação, nomeadamente quanto às medidas de apoio que implicam encargos? Esperamos que esta não seja mais uma matéria que fica só pela criação de grupos de trabalho. Garante, Sr. Ministro, que as verbas necessárias serão disponibilizadas a tempo e horas, sem atrasos, como tem acontecido com as verbas destinadas aos deficientes das Forças Armadas, e que, curiosamente, o PS votou contra a nossa proposta de excepcionar as retenções destas verbas? Quanto ao IASP, o Governo considera ser da maior importância respeito aos contratos assumidos, nomeadamente no caso do novo banco, volto ao pagamento a fornecedores. Em que ponto estamos? No segundo trimestre de 2020, o prazo médio de pagamento aumentou para 346 dias. Acha aceitável que o IASFA demore quase um ano para cumprir os seus compromissos? Como conseguirá inverter esta situação? Quanto à ADN, temos conhecimento da existência de alguns constrangimentos financeiros. Assim, gostaríamos de saber como estamos neste ponto, quanto aos pagamentos aos beneficiários. Existem atrasos? Obrigada-se.
Obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra a Sra. Deputada Maria Luz Rosinha.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Sras. e Srs. Deputados. A cooperação no domínio da defesa é um instrumento da maior importância que coloca o saber, o know-how, a qualidade da doutrina e as capacidades operacionais das nossas Forças Armadas e do Ministério da Defesa Nacional ao serviço dos países terceiros com quem Portugal mantém longas e históricas relações de amizade. Esta cooperação é mesmo a parte integrante da ação externa do Estado português no domínio da defesa e complementa a política externa de Portugal, concorrendo para a capacitação destes países como produtores de paz, segurança e estabilidade nos pontos do globo onde se situam. Para além da cooperação ao nível bilateral e multilateral, com vários países em diversas regiões do globo, revestem-se de especial importância em concreto os projetos de cooperação no domínio da defesa com os países africanos de língua portuguesa e com a República Democrática de Timor-Leste. Falo neste assunto porque, para além de estarmos em fase de final de ano e como tal de balanço, este foi um ano atípico, marcado claramente pela pandemia, que deixou consequências em todos os setores da vida social e económica, mas também no plano militar e da cooperação. Por isso pergunto, Sr. Ministro, que balanço faz dos projetos de cooperação no domínio da defesa com os PALOPs e Timor-Leste durante este ano? Como foram os mesmos condicionados pelas consequências da pandemia? Como se adaptaram e que alternativas puderam ser encontradas para que prosseguissem os objetivos e os planos definidos? Que desafios são mais urgentes e que dificuldades têm sentido no âmbito da execução dos programas de cooperação? Que balanço faz destes projetos ao nível dos seus ganhos reais para os referidos países e que áreas são prioritárias no próximo ano, tendo em conta os desafios que se colocam a estes países parceiros?
Muito obrigado. Obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Muniz, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento novamente o Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. Sr. Ministro, trago-lhe o tema que já tem sido recorrente aqui na Comissão dos NPOs e, naturalmente, da urgência em conhecermos quando vai ser lançado o concurso e o prazo de 2022, que já naturalmente não será cumprido, qual é a nova previsão para a entrega do primeiro dos 6 navios que estão previstos até 2029. O Sr. Ministro fez em agosto um despacho conjunto, criando uma comissão conjunta da IDN, Marinha e Ministério da Defesa para conduzir este processo, mas na verdade, como o Sr. Almirante Sema disse bem, os NPOs são para a Marinha a prioridade das prioridades. Neste momento Portugal só dispõe de 4 e tem que fazer as missões de soberania e salvaguarda da vida humana, nomeadamente na vastidão do mar dos Açores e também do resto da sua zona económica exclusiva, somente com estes recursos que são manifestamente insuficientes, como já procurei aqui demonstrar. E neste sentido também lhe questiono, porque temos conhecimento que está previsto no âmbito da cooperação militar, em particular com Moçambique, a possibilidade de afetar um navio patrulha oceânico com até 57 militares e uma força de fuzileiros até 40 militares durante 6 meses. E a questão que lhe coloco é, este meio, nos parques 4 que só nós temos disponíveis para o país, este meio aqui previsto para ser afeto a esta cooperação militar com Moçambique, está a contar com os novos NPOs ou ainda é daquela bolsa de 4 que o país operacionalmente dispõe? E, portanto, é relevante conhecermos o que é que está efetivamente previsto e o que é realisticamente expectável em termos da disponibilidade do primeiro dos 6 navios ainda em falta. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Cristina Jesus, faz favor, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Ministro, Sra. e Sr. Secretário de Estado, Sras. E Srs. Deputados, nas últimas 2 semanas tivemos a oportunidade de ouvir, em sede Comissão de Defesa Nacional, a Comissão de Trabalhadores do Arsenal do Alfeite, Conselho de Administração da empresa e o Sr. Presidente da IDD Portugal Defense. Ficaram expressas e registadas as preocupações dos trabalhadores da empresa, nomeadamente ao nível do pagamento de salários, do subsídio de Natal e dos atrasos e problemas relacionados com as encomendas do Arsenal. Ao mesmo tempo, ficou bastante claro que a nova administração do Arsenal do Alfeite tem sido franca e leal para com os trabalhadores, não escondendo, desde que tomou posse, os problemas que enfrenta a empresa, nem fugindo ao diálogo construtivo com os trabalhadores, o que para nós, apesar de todos os problemas que possam existir, é uma atitude importante que deve continuar a ser praticada, pois só assim os problemas poderão ser ultrapassados. Já na audição ao Presidente da IDD, Portugal de France, foi possível conhecer com mais detalhe o plano de reestruturação sobre as indústrias de defesa, bem como a nova estratégia para este setor da economia da defesa nacional. Aproveitando a coincidência desta audição regimental, imediatamente depois desta série de audições, creio que seria oportuno colocar aqui ao Sr. Ministro algumas questões que foram suscitadas ao longo destas audições e sobre as quais creio ser útil as suas respostas. Nomeadamente, desde logo, relativamente ao pagamento do subsídio de Natal aos trabalhadores da empresa. Como sabemos, o prazo legal era o dia 15 de dezembro, ou seja, ontem, e por isso perguntava ao Sr. Ministro se estes já foram ou não pagos. Depois, Sr. Ministro, perguntava-lhe também como olha na globalidade para a situação financeira do arsenal do Alfeite e que perspectivas económicas e financeiras, mas também ao nível de recursos humanos, se poderão antever para o próximo e futuros anos.
Muito obrigado,
Sr. Deputado. Muito obrigado.
Tem a palavra o Sr. Deputado Duarte Marques, por favor. Sr. Deputado, se vai tirar a máscara, eu pedia-lhe que se sentasse aqui neste... Não, tem lugar, tem lugar, tem lugar. Obrigado, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Ministro, Srs. Secretários de Estado. É pena não ter aqui o vídeo para lhe mostrar a sua resposta, Sr. Ministro, à minha pergunta da última audição sobre os drones e compará-la com aquilo que tem sido noticiado e com o seu gesto de humildade nesta audição ao reconhecer que o processo dos drones teve alguns erros e alguns percalços. Seria um embaraço para si, mas eu reconheço também quem sabe reconhecer os erros e quem sabe caminhar melhor do que fez no passado. O Sr. Ministro sabe muito bem, e o PSD também sabe, que um modelo de contratação pública para as Forças Armadas e para a segurança deve ser particular, precisamente para evitar esse tipo de embaraços. E é preciso fazer alguma coisa para isso, porque a lei, como dizia a Sra. Deputada Ana Miguel Santos, prevê esse tipo de situações e as próprias diretivas comunitárias também competem ao Governo utilizar. E há algumas medidas, Sr. Ministro, que eu tenho que fazer uma pergunta muito simples e muito direta. Tendo em conta a reportagem que conhecemos da SIC, que revelou um depoimento muito extenso do operador da empresa que contratou os drones para as Forças Armadas, que vendeu os drones, ele diz a certo ponto que tinha alertado a Força Aérea para alguns problemas técnicos que não estavam a acontecer com os motores. Ou seja, fica claro que as apresentações políticas, as três, dos diversos drones, onde foi anunciado que até ao final do verão estariam todos operacionais, são feitas depois da empresa que vendeu os drones ter dito à Força Aérea que os drones não estavam em perfeitas condições ou que tinham dificuldades técnicas. E, portanto, o Governo sabia o que se estaria a passar. Sr. Ministro, nós respeitamos e preservamos muito as Forças Armadas, mas não podem estar a salvo do nosso escrutínio público e da sua intervenção. E é por isso que lhe pergunto se também já tomou medidas para ressarcir o Estado dos prejuízos que teve com o não cumprimento deste contrato. E terminava, Sr. Ministro, só com uma sugestão. Se estes drones só vão ser úteis para os bombeiros e para quem anda no terreno, se quem está no terreno, no comando operacional, puder ver no sítio as filmagens que os drones estão a fazer. Não vai funcionar que uma sala de situação, termino já, Sr. Presidente, é uma sugestão positiva, que uma sala de situação em Lisboa possa servir de ponte para chegar ao terreno as imagens para quem está a seguir o fogo. É preciso que tenham acesso direto e qualquer comandante operacional reconhece que sabe dizer isto. Muito obrigado.
Sr. Deputado Diogo Leão, faz favor, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. e Sr. Secretário de Estado. Para muito breve vou procurar aqui abordar dois temas relacionados com a rentabilização do património da Defesa Nacional, com o IACHA e com a ADM, temáticas acompanhadas também pelo Sr. Secretário de Estado Adjunto e da Defesa Nacional. A Lei de Infraestruturas Militares ou a Programação e Gestão de Imóveis Afetos à Defesa Nacional tem uma natureza intrínseca muito específica, incorporando na componente de receita o resultado da rentabilização dos imóveis afetos à Defesa Nacional. Na componente de despesa, as que são naturalmente inerentes à manutenção de património e infraestruturas da Defesa Nacional. Essa lei existe fundamentalmente para rentabilizar e utilizar o património das Forças Armadas, permitindo que a sua rentabilização contribua para a melhoria da área operacional, e esta lei foi recentemente revista e aprovada por este Parlamento, e não o tendo feito nós no âmbito da última presença do Sr. Ministro na Comissão de Defesa Nacional a propósito propósito do Orçamento de Estado, aproveitava agora este momento para pedir que nos pudesse fazer também um balanço, um ponto de situação à data sobre os processos de rentabilização de imóveis das Forças Armadas, questionando-o também sobre o papel de outras entidades, nomeadamente as entidades públicas neste processo e o trabalho que tem sido feito pelo Ministério neste âmbito. Por outro lado, e passando à segunda nota, voltamos a abordar a problemática do IASFA e da assistência na doença aos militares, problemas cujas soluções são muito importantes, queremos mitigar os problemas do recrutamento, da retenção e da atratividade da própria carreira militar. Todos sabemos que a situação do IASFA é delicada, não é nova, que existe uma nova administração no Instituto e que está a trabalhar na inversão do anterior paradigma com que estava confrontado o IASFA no sentido de garantir o seu equilíbrio financeiro. Por isso, terminava, Sr. Ministro, perguntando-lhe que progressos têm registrado relativamente a estas questões e que passos se darão para o próximo ano. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Neves, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentá-lo ao Sr. Ministro e aos senhoras e senhores que está a Sr. Ministro, houve dois pontos da sua intervenção inicial que eu, como deputado eleito pelo povo da Madeira, queria referenciar. Em primeiro lugar, o Sr. Ministro falou sobre os antigos combatentes. Fiquei muito satisfeito, até porque na região autónoma da Madeira existem 30 mil que participaram nas guerras em África e bastante ativos. Portanto, sendo que seja para prestigiá-los, é sempre uma mensagem muito bem recebida na região autónoma da Madeira. A segunda questão tem a ver com os drones. O Sr. Ministro falou sobre essa questão e sobre a gestão do nosso território marítimo. E a minha pergunta é muito clara. Como é que a região autónoma da Madeira pode ser utilizada nessa questão dos drones para a gestão marítima, não só daquilo que já temos, como daquilo que é previsto que venhamos a ter no futuro próximo de gestão marítima? Nós estamos com todo o entusiasmo para fazermos parte da sua estratégia de defesa nacional em relação aos drones, mas utilizando também a região autónoma da Madeira, tendo em conta que grande parte do território marítimo nacional é dado pelos Açores e também pela Madeira. Por último, a questão de Moçambique. Vossa Excelência teve há relativamente poucos dias em Moçambique. Como é evidente, é um tema de enorme delicadeza que merece toda uma coordenação por vários autores da matéria e eu queria lhe fazer a seguinte pergunta. Considera que só se justificará a presença de Portugal nesta questão numa solução multilateral e, se sim, com que organizações é que nós poderemos relacionarmos para participar numa solução que, de facto, o povo irmão de Moçambique merece, naturalmente sempre respeitando a soberania nacional do povo moçambicano, mas percebi pelo comunicado conjunto do seu ministro e do seu colega moçambicano que houve precisamente essa preocupação do respeito integral da soberania moçambicana, mas também a disponibilidade de Portugal e do governo português. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Lara Martinho, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Ministro, a descontaminação é uma das nossas prioridades. Sabemos que brevemente ocorrerá também uma nova reunião da Comissão Bilateral Permanente entre Portugal e os Estados Unidos da América, pelo que posteriormente serão conhecidos os últimos desenvolvimentos sobre o dossiê das lajes, mas a minha questão é sobre um ponto em particular, o concurso público para a remoção das terras contaminadas na zona do pipeline do Cabrito. Gostaria, acima de tudo, de perceber qual é o ponto de situação relativamente a este concurso. Sr. Ministro, este é um caso em que Portugal assumiu uma responsabilidade que é dos Estados Unidos da América, a limpeza da contaminação decorrente da presença norte-americana na base das lajes. E esta responsabilidade tem e deve ser assumida pelos Estados Unidos da América. Esperamos que o governo português garanta que sim acontecerá e de forma célere neste como nos outros casos. A outra prioridade atual para os açorianos prende-se com o plano de vacinação. Brevemente teremos as vacinas disponíveis e assim podemos começar a dar os passos para ultrapassarmos esta pandemia. Nenhuma ilha, nenhum açoriano poderá ser deixado para trás, mas sabemos que sendo 9 ilhas há um conjunto de desafios adicionais particularmente em termos logísticos, que têm de ser tidos em conta, até porque temos de garantir que todos os oceanos que queiram e possam são vacinados. É por isso de extrema importância que o processo de vacinação na região ocorra da melhor forma possível, de forma a possibilitar uma célere recuperação da nossa economia e normalização da nossa vida social. E a minha questão, Sr. Ministro, é se os açorianos poderão contar com o apoio da Força Aérea para o transporte de vacinas interilhas, caso isso se revele necessário. E, por fim, considerando também que o Sr. Ministro salientou na sua intervenção inicial a Estratégia Nacional de Defesa para o Espaço, e dado também que o espaço tem ganho aqui um peso crescente em termos da área da defesa, eu perguntava-lhe qual o ponto de situação do Centro de Operações de Dados de Space Surveillance and Tracking na Ilha Terceira. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Pela última intervenção que eu tenho registada, tem a palavra a Sra. Deputada Ana Miguel Santos, por favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Sr. Ministro, eu gostaria de lhe colocar esta questão assim de uma forma muito direta. Nós temos verificado que há uma falta de efetivos crónica, estrutural, que já o temos dito por várias vezes. Há um aumento de pressão relativamente ao aumento de operações que o Sr. Ministro esteve em visita agora recente em Moçambique. Eu pergunto-lhe... que estratégias é que estão em curso para tentar atrair mais ou tentar corrigir este problema, já que, com muita pena nossa, o quadro de praças não foi aprovado e continuam a pedir mais estudos? Eu já disse isto várias vezes, nós não podemos estudar ad eterno, há um momento em que se tem que tomar decisões. E, portanto, depois, entretanto, ontem fomos confrontados com uma notícia que dizia que Como é que há promoções não havendo aumento de despesa? Porque das duas uma, ou estamos perante o milagre da multiplicação dos peixes, ou então trata-se de uma matemática alternativa em que se soma e não altera o resultado. Portanto, eu recomendava que se estudasse os quadros de Excel, porque se calhar estão só, não devem estar a somar as parcelas todas. Eu estou a ironizar naturalmente, porque é evidente que a resposta que foi dada de que só há aumento dos cargos mais dispostos mais inferiores e, portanto, há um aumento e esse é relativo, ou então as pessoas passam a receber menos. Portanto, gostaria só que esclarecesse para que, mais uma vez, este tipo de situações que têm a ver com as Forças Armadas não venham depois a ser ridicularizadas. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Ministro, eu registei um conjunto de 13 intervenções. Portanto, o Sr. Ministro tem 26 minutos para responder. Faz favor, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Isso me permite, para efeitos de organização de respostas, eu gostaria, desde já, de solicitar que, depois de eu terminar de acabar, que os dois Secretários de Estado também respondessem, nomeadamente no caso do Secretário de Estado Adjunto e da Defesa Nacional, questões sobre o IASFA, ADM, LIM e Património, Polícia Marítima e a questão da contaminação na Base das Vagens, e a Sra. Secretária de Estado de Recursos Humanos e Antigos Combatentes sobre promoções em 2021, decreto-lei de efetivos, mas eu começaria desde já pelo fim e respondendo à questão colocada pela Sra. Deputada Ana Miguel. Não, há aumento de despesa. O que não há é um aumento em relação ao aumento do ano anterior. Ou seja, no ano anterior, em que, não lhe sei dizer de cor exatamente o número, mas que foram promovidos menos de 5 mil militares, gastou-se mais do que este ano, em que se está a promover quase 6 mil militares. Porquê? Porque são militares de patente mais baixa. E, portanto, não é que não haja aumento de despesa, naturalmente que há, tal como depois também há diminuição de despesa todos os anos quando saem militares do quadro. Ora, indo pela ordem das perguntas, na ordem que foram colocadas as perguntas, com exceção daquelas que serão assumidas pelos senhores secretários de Estado, eu começaria então pelo senhor deputado Joaquim Barreto, que perguntou pelo balanço sobre a retenção nas fileiras. Eu sei que a senhora Secretária de Estado também poderá falar desta matéria, mas aquilo que eu posso dizer é que em 2020, não estando ainda as contas encerradas quanto a este ano, temos um saldo positivo. Ou seja, temos, ao que parece, porque estamos a falar de movimentos de longo prazo, uma inversão do processo de redução do número de efetivos que se verificou na maior parte dos anos ao longo desta década. E 2020 é um ano positivo a esse respeito. Há vários fatores que poderão ter contribuído para isso, embora seja ainda muito cedo para termos certezas. Eu julgo que a visibilidade das Forças Armadas tornou uma carreira ou um contrato nas Forças Armadas mais atrativo, porque as pessoas tiveram a oportunidade de valorizar aquilo que as Forças Armadas contribuem para o país. E, portanto, há um balanço positivo, mas eventualmente a senhora Secretária de Estado poderá desenvolver melhor essa problemática. Na questão do alfeite, que foi referida pelo senhor deputado Carlos Reis, também foi referida pela senhora deputada Cristina de Jesus, diria o seguinte. Eu já falei em resposta à senhora deputada Mariana Mortágua, já adiantei alguma coisa sobre esta matéria. Nós devemos separar aquilo que são os problemas do imediato das questões de longo prazo. As questões de longo prazo têm a ver com a viabilização do arsenal do alfeite, que só acontecerá com um investimento bastante significativo. E esse investimento, eu espero que em 2021 haja condições para o realizar. Estamos a falar de um investimento que não pode ser feito, eu sei que não gostam de estudos, mas precisa de alguma substanciação. Precisa de ter um plano de negócios, precisa de ter prova de viabilidade, precisa de ter elementos que permitam a confiança da parte do investidor, que neste caso é o próprio Estado acionista do arsenal do alfeite. Estamos, no entanto, perfeitamente cientes que esta é a única solução possível para o médio e longo prazo. Sobre a questão porque a senhora deputada Cristina Jesus perguntou sobre o pagamento de subsídios de Natal, isso já está efetuado, segundo a informação que tenho, e portanto essa matéria está ultrapassada, embora esperemos que em futuros anos não haja um desvio em relação à norma, que é o pagamento juntamente com o salário do mês de novembro. Depois o senhor deputado João Vasconcelos fez perguntas sobre a Polícia Marítima, que irão ser tratadas pelo senhor Secretário de Estado. Senhor deputado Raul Castro, também promoções para 2021, a senhora Secretária de Estado responderá. Em relação a Monte Real, aquilo que posso dizer, de facto, quer dizer, todas as nossas vidas, os nossos planos, as nossas ideias e ambições foram todas abalroadas pela pandemia. E, portanto, não é de surpreender que também em relação a esta problemática da utilização para efeitos civis de Monte Real, também tenha sofrido um atraso. No início do ano, durante o mês de janeiro, creio que estamos em condições de fazer uma reunião tripartida entre o Ministério da Defesa, nomeadamente a Força Aérea, o Ministério das Infraestruturas e Habitação e as partes interessadas, aliás será mais do que tripartida provavelmente, partes interessadas da região de Leiria. Sabendo nós também que isto é uma matéria que tem as suas polémicas, mas de todas as formas, obviamente que conversando, dialogando, é que se vai fazendo o caminho necessário. A senhora deputada Olga Silvestre perguntou sobre o sistema de saúde militar, como, quando, etc. Efetivamente, mais uma vez, com algum atraso devido à pandemia, porque a intensidade dos trabalhos não tem sido tanta quanto em anos normais, ou melhor, a intensidade dos trabalhos em outras matérias que não a pandemia. E estamos, no entanto, o senhor Almirante Senkva recebeu o meu despacho com orientações gerais, atribuindo-lhe a responsabilidade de produção de propostas concretas relacionadas com a reforma de conjunto do sistema de saúde militar, como digo, já com um conjunto de orientações, decisões tomadas a meu respeito, mas ainda naturalmente sem a concatenação técnica necessária. Segundo aquilo que me foi referido pelo próprio Almirante Senkva aqui recentemente, durante estas próximas semanas, portanto no início de janeiro, eu terei todo o trabalho completo da parte do Senkva, competindo-me a mim, então, a responsabilidade por fazer o despacho final sobre a reforma do sistema de saúde militar, incluindo aquilo que refere sobre redimensionamento do Polo do Porto, modelo de governação do Hospital das Forças Armadas como um todo, e a problemática dos cuidados continuados. Estamos a trabalhar também no acesso de antigos combatentes ao Hospital das Forças Armadas. Gostaríamos de poder dar esse acesso. Há aspectos complexos relacionados com uma negociação que precisa de ser feita com o Serviço Nacional de Saúde, com o Ministério da Saúde, mas esse é um desiderato nosso e estamos agora a trabalhar no desenvolvimento. A Sra. Secretária de Estado, em particular, tem estado a dialogar com o Ministério da Saúde sobre como é que podemos proceder a realização dessa ambição. Sra. Deputada Maria da Luz Rosinha pergunta sobre a cooperação no domínio da defesa e a forma como o balanço deste ano, mais uma vez, ano atípico. Se não houvesse a pandemia, naturalmente que eu ficaria talvez um pouco desiludido, porque os resultados estão aquém daquilo que tínhamos projetado no início do ano. Tendo havido a pandemia, eu fico muito orgulhoso daquilo que se conseguiu fazer, porque, apesar de tudo, mantiveram-se muitas atividades junto dos PALOP e de Timor-Leste, coordenadores dos projetos de cooperação no domínio da defesa mantiveram-se, na sua grande maioria, mantiveram-se no local e portanto, algumas atividades tiveram lugar. Eu creio que houve uma demonstração de resiliência notável e gostaria de saudar todos os militares que nos 5 países africanos de expressão portuguesa e em Timor-Leste têm trabalhado ao longo deste ano na cooperação militar posso explicitar melhor, são 54. Nós temos tínhamos um efetivo pré-Covid de 64 e, portanto, ter 54 hoje no terreno acho que é notável. E teremos mais 11 a regressar ao terreno em breve. Portanto, o trabalho que se conseguiu fazer é muito positivo. Em relação a 2021, naturalmente que os primeiros meses continuarão a ser afetados, mas em breve teremos velocidade de cruzeiro, sendo que em relação a Moçambique será muito mais do que velocidade de cruzeiro, será uma intensificação muito significativa da nossa cooperação em função da necessidade de formação de militares moçambicanos para o combate ao terrorismo. Sr. Deputado Paulo Muniz pergunta pelos navios de patrulha oceânicos. Efetivamente, recorda bem que se estabeleceu uma comissão entre o IDD e a DGRDN para trabalhar esta matéria. Terminaram os seus trabalhos e está agora em circuito legislativo, ou seja, a resolução do Conselho de Ministros já foi submetida ao circuito de legislativo para aprovação pelo Governo, com as modalidades identificadas e que permitirá lançar o concurso, espero que ainda no primeiro trimestre de 2021. Senhor Deputado, eu não tenho nada a acrescentar ou nada a retirar à forma como descreve a natureza essencial dos navios de patrulha oceânicos para a nossa defesa. Tratam-se de um instrumento que tem vindo, creio que é hoje em dia, visto pela nossa Marinha, pelas nossas Forças Armadas, como ainda mais importante do que há uns anos atrás, na medida em que se nos apercebemos todos de uma nova centralidade geopolítica do Atlântico, do Oceano Atlântico, e a necessidade absoluta de Portugal ter os meios dotados para trabalhar nesse âmbito. Naturalmente que não há nenhuma decisão tomada em relação ao envio de um NPO a Moçambique, muito menos com 57 fuzileiros a bordo. Mas aquilo que lhe estou a dizer, aquilo que lhe posso dizer é que, obviamente, que, em primeiro lugar, as missões primordiais das Forças Armadas têm de ser cumpridas e isso passa pelas patrulhas das águas portuguesas e das águas de maior interesse para Portugal. Senhor Deputado Duarte Marques, sobre a questão do contrato dos drones. Em relação a esta matéria, Senhor Deputado, gostaria de separar duas ou três coisas. Em primeiro lugar, a questão de ter efetuado declarações que posteriormente se verificam que não se comprovaram. Eu filo, Senhor Deputado, gostaria que acreditasse na minha boa fé. Filo com a informação que tinha, informação que resulta da natureza do contrato entre a empresa e a Força Aérea e a informação que me é fornecida pela própria Força Aérea. Ora, se não quiser acreditar na minha boa-fé, enfim, faz parte dos seus direitos, gostaria, pelo menos, que não me considerasse inteiramente desprovido de inteligência de dizer um dia uma coisa que eu sabia que alguns dias mais tarde ia ser desprovado. Ou seja, julgo que não haveria interesse da minha parte em fazer um anúncio sabendo à partida que esse anúncio iria ser desprovado. Ou seja, aquilo que disse foi com a melhor informação que tinha no momento em que disse. Passando à substância da matéria, que é a natureza do contrato e a execução do contrato, aquilo que posso dizer é que há uma realização parcial. Ou seja, não estou satisfeito na medida em que o contrato não foi plenamente respeitado pela empresa. É evidente que há penalizações, é evidente também que eu dei instruções à Força Aérea há cerca de um mês atrás para se acionarem as cláusulas que defendem o interesse do Estado no contrato e cláusulas que resultam numa penalização na ordem de 750 mil euros e que, enfim, que salvaguardam aquilo que é o interesse do Estado. O contrato, no entanto, completar-se no final do ano, está previsto, a informação que a empresa nos dá é que até 18 de dezembro, ou seja, até sexta-feira, mais uma vez, é a informação que eu tenho, é a melhor informação que eu tenho e tenho como origem a empresa, serão entregues ao Estado, à Força Aérea, os 6 drones que faltam e logo no início, em janeiro de 2021, mais os 2 drones que tiveram de ser reparados. Ora, teremos em breve, portanto, o dispositivo total dos 12 drones e com isso temos uma capacidade nova cuja utilização está ainda a ser desenvolvida. Isto é, a doutrina da utilização plena desta capacidade nova está ainda a ser finalizada e em 2021 e nos anos subsequentes este investimento irá resultar em melhor capacidade do Estado para fazer vigiar as nossas áreas rurais e também para efetuar outras missões, nomeadamente no domínio do Ministério do Ambiente e da Ação Climática. Sobre a questão das imagens no local, isto é uma questão muito técnica. Desenvolveu-se uma plataforma com o nome, enfim, muito comercial de PS3. O PS3 não se refere a nenhum jogo de criança, refere-se a um... Pronto. O nosso PS3 é uma plataforma para a visualização em simultâneo por parte de diferentes entidades, o GNR, a ANEPS, a própria Força Aérea, daquilo que drones estão a ver. E, portanto, a transmissão dessas imagens para as pessoas que estão a combater incêndios no local é uma questão técnica que os especialistas saberão muitíssimo melhor do que eu explicar como está a ocorrer. O Sr. Deputado Diogo Leão fez perguntas que terão resposta por parte do Sr. Secretário de Estado. O Sr. Deputado Paulo Neves, também eu tenho muito gosto em reconhecer a forma, o grande empenho dos antigos combatentes da Madeira, muito conhecidos pela forma como...
Oh, Sr. Ministro, peço-me desculpa, o deputado Paulo Neves, o Sr. Presidente, desculpa essa minha intermissão, mas o deputado Paulo Neves pediu-me para lhe transmitir que tinha sido chamado a outra comissão e que não entendesse a ausência dele como indelicadeza.
Sim, já o Sr. Deputado João Vasconcelos também teve que dar a mesma nota. Muito obrigado, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Muniz. De qualquer maneira, também eu tenho muito gosto em reconhecer o grande trabalho ao longo de muitos anos dos antigos combatentes da Madeira. E quero acrescentar àquilo que disse anteriormente sobre drones, que sim, com o tempo, e o tempo é relativamente curto, isto é, nos próximos meses, desenvolver-se-á dentro das Forças Armadas toda uma doutrina de utilização dos drones para efeitos de gestão do nosso espaço marítimo. Podem não ser exatamente estes drones, porque o que se prevê nos próximos anos é que as Forças Armadas venham a ser dotadas de diferentes tipos de drones, com diferentes tipos de capacidades, e com certeza que a gestão do espaço marítimo será feita não apenas com meios navais, nem apenas com os aeronaves, mas também com drones e também através de satélites. O Sr. Deputado Paulo Neves perguntou também sobre Moçambique e a nossa eventual participação em missões multilaterais. Atualmente não existem, mas a existir, e há uma carta de convite à União Europeia por parte da Ministra dos Negócios Estrangeiros de Moçambique, a existir uma missão da União Europeia, naturalmente que Portugal não deixará de estar presente, para além da presença que irá ter no âmbito bilateral. E, aliás, o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros de Portugal, o meu colega Augusto Santos Silva, irá a Moçambique representando o alto representante da União Europeia, José Borrell, para trabalhar com as autoridades moçambicanas no desenvolvimento de uma eventual missão da União Europeia em Moçambique. Senhora Deputada Lara Martinho, sobre vacinação, não conheço ainda aquilo que está previsto para o transporte interilhas. Aquilo que está previsto para o transporte para os Açores e também para a Madeira é que, num primeiro momento, pelo menos em relação às vacinas da Pfizer, será a própria Pfizer a colocar nos Açores e na Madeira, e depois, obviamente, que haverá um trabalho interilhas. Não conheço ainda aquilo que a Task Force está a pensar, mas, obviamente, que se houver necessidade disso, a Força Aérea estará presente para o transporte interilhas. Sobre o SST, eu não me quero alongar porque falta pouco tempo e os meus colegas ainda têm outras matérias para tratar, mas dizer que nós temos um trabalho que se está a desenvolver bem e que no início do ano teremos já dois telescópios na Madeira, mais o Centro de Observação Aumentamento Operacional nos Açores, na Ilha Terceira, sendo que há aí umas matérias que ainda importa a tratar com o Governo Regional sobre questões de recrutamento, mas que daremos toda a prioridade a isso logo no início do ano. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Sr. Secretário de Estado, temos ali 4 minutos, o relógio não parou, mas devia ter parado. 4 minutos e 53, para dividir por dois, pelo que penso eu, primeiro a senhora Secretária de Estado vai falar sobre as promoções, não é? Entre. Mas tem que ser concisa, só estou a querer ajudar, se depois não deixa tempo para o seu colega. Já vou, senhora Secretária de Estado, tem a palavra.
Relativamente às promoções, de forma muito concisa, só para dizer que esta, de facto, é uma nota positiva para quem vai entrar e que, ou para quem deseja entrar nas Forças Armadas, porque, de facto, aquilo que esteve aqui em causa foi, sobretudo, promover os níveis mais baixos e, portanto, sobretudo, promover muitas praças. Nos últimos anos, as promoções tinham andado à roda das 4 mil, este ano subimos para 5 mil e muitas, quase 6 mil. Mais 950, sim, portanto mais 19%, e destas promoções 53% são para praças. Portanto, esta é uma nota muito positiva. Relativamente ao decreto-lei de efetivos, perguntou o Sr. Deputado Raul Castro, só para, e o Sr. Deputado Barreto, também para dizer que estamos a fazer aqui progressos designadamente a nível do timing, isto é, para 2019 foi publicada em março de 2019, para 2020 conseguimos já que fosse publicada em fevereiro de 2020 e para 2021 consegue ser aprovado ainda na véspera, portanto no ano anterior. Além do mais, estes números, isto também é importante dizer, os números que constam do Decreto-Lei de Efetivos são efetivamente os números na exata medida que foram solicitados pelos ramos e, portanto, isto também é uma nota importante. Relativamente também às admissões e às incorporações, eu gostava de dizer que a autorização que houve este ano, de facto, vem no sentido de crescimento, para responder também à senhora deputada Ana Miguel Santos. Portanto, em 2018, para o quadro permanente, 500 admissões, em 2019, 520, para 2020, 530, estamos a falar só do quadro permanente, portanto, vem em situação de crescendo. Uma última nota muito breve, apenas para dizer quanto ao quadro de praças. Que, enfim, nunca foi dito que não haveria quadro de praças. A própria Comissão de Revisão do Plano para a Profissionalização, na proposta que me fez chegar de revisão do plano, vem agora densificar essa medida e, portanto, e este é o grupo de trabalho em que participam todos os ramos e, portanto, subscrita por todos, densificar essa medida e dizendo que, de facto, é preciso um estudo comum, e este estudo comum também deve incluir o quadro legislativo, a experiência da Marinha, o relacionamento com outras formas de prestação de serviços, ou seja, designadamente o regime de contrato especial, que ainda não está definido, e, no entanto, tenho trabalhado também com a Direção-Geral de Recursos da Defesa Nacional para ajudar os ramos também a definir este regime de contrato especial. Uma nota também muito breve para responder à senhora deputada Olga Silvestre relativamente ao Hospital das Forças Armadas e aos Antigos Combatentes. É de facto com grande alegria que temos trabalhado nesse sentido de abrir as portas do Hospital das Forças Armadas aos Antigos Combatentes. Eu e o senhor Almirante, Chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas, estamos muito empenhados neste assunto e, portanto, vamos conseguir, temos estado a desenvolver esforços nesse sentido, e passava a palavra então ao meu colega. Muito obrigada, Sr. Presidente, com a sua licença.
Muito obrigado, Sra. Secretária de Estado. Sr. Secretário de Estado Adjunto, faz favor, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Procurando responder à questão formulada pelo Sr. Deputado João Vasconcelos sobre o facto que a Polícia Marítima não seria chamada para nada, eu queria só fazer aqui uma referência que penso que é muito importante que seja do conhecimento da Assembleia da República, que no âmbito da missão na Grécia, para resgate de refugiados, nós já temos até hoje mais de 7 mil migrantes resgatados, mais de 17 mil embarcações avistadas. Isto num corpo que faz uma missão internacional que eu acho que é a todos os títulos de sublinhar e acho que a todos nos deve deixar orgulhosos. E, portanto, esta missão, para além de outra, que, por exemplo, é desempenhada nas Canárias, onde é a única força portuguesa que está presente, prova precisamente o contrário. A Polícia Marítima é chamada, o que não significa que não necessite de uma reforma, que aliás está prevista no programa do Governo, só que essa reforma terá de ser feita naquilo que for necessário e nas melhores condições para aquela missão. Falta de agentes, é verdade, reconhecemos, mas isso penso que é algo que é transversal a muitas áreas públicas no nosso país, mas queria sublinhar de facto que no 18 de setembro deste ano começou mais um curso da Polícia Marítima, o que já não acontecia há bastante tempo. Depois queria chamar, em relação à questão que o Sr. Deputado Diogo Leão colocou sobre a questão do património. No âmbito da LIM, uma lei aprovada pela Assembleia da República há pouco mais de um ano, optou-se por desafiar os municípios a poderem eles manifestar interesse sobre o património que está na LIM, na lista da Lei das Infraestruturas Militares. Muitas vezes, situações que faz todo o sentido que continuem no universo público, mas que possam não significar a sua alienação, a sua perda para a área das Forças Armadas, para a área do Ministério da Defesa, e possam continuar, não através de uma venda, mas através da sua rentabilização, da sua verdadeira rentabilização, continuando no património da Defesa, mas possam continuar a desempenhar missões que são de serviço público. Foram desafiados mais de 50 municípios. Com certeza, Sr. Presidente. Foram desafiados mais de 50 municípios, recebemos 23 respostas de municípios, muitos deles já manifestaram interesse, e ao mesmo tempo estamos a trabalhar com o IRU, no sentido de que 10 imóveis em concelhos como Coimbra, Évora, Lisboa ou Porto possam ser utilizados também em projetos que têm a ver com habitação. Se o Sr. Presidente me permite, só em relação ao IASFA e à ADM e à pergunta da Sra. Deputada Olga Silvestre, dizer o seguinte. O IASFA tem feito um grande progresso em direção à sustentabilidade financeira e eu queria sublinhar aqui uma questão que tem a ver com o concurso para as casas que existem no IASFA, do seu património, e que foram colocadas em mercado no último ano, de acordo com uma alteração legislativa feita no ano passado, pelo Governo anterior, já com o Sr. Ministro, que possibilita que já tenha havido um concurso para 55 casas ao abrigo do novo regime de renda económica, já foi lançado um segundo concurso para 97 casas, e isto tem efetivamente um efeito. É que há uma previsão que permite hoje uma previsão acima do 2,6 milhões de euros para este ano, já de receita, precisamente destas casas,
obrigado,
com base nestas alterações legislativas.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado. Bom, Srs. Deputados, Sr. Ministro, Srs. Secretário de Estado, a nossa audição chegou assim ao fim. Agradeço aos Srs. Deputados as questões colocadas, agradeço ao Sr. Ministro e ao Sr. Secretário de Estado a preocupação em responder cabalmente a todas as questões. Se alguma não ficou por responder, não faltarão oportunidades. Como não nos voltaremos a encontrar, Sr. Ministro, antes do Natal, desejo naturalmente umas boas festas, um Feliz Natal e um bom Ano Novo. Nós cá nos veremos para a semana. Até para a semana, Srs. Deputados.